E foi aí que nós nos baseamos, ou seja, nós não estivemos propriamente a analisar esta proposta nos seus percentos, quem apoia, de onde é que vem o dinheiro, não. O que é que nós queremos do cinema? Enquanto cineclubes, o que é que nós podemos ir buscar isso? E de facto, há esta proposta, esta lei, que agora já deixou de ser uma proposta, não é? Revela isso mesmo, é que cada vez estamos a afunilar mais para que quem trabalha voluntariamente de forma artística e que queira promover o cinema junto das populações não tenha acesso a. E então, por dificuldades, vai-se matando esse setor. E qual vai ser o setor, qual vai ser a forma do cinema e das obras artísticas chegarem às pessoas? Através cada vez mais das televisões ou das empresas privadas que passam aquilo que querem. Não no sentido, atenção, quando falo em empresas privadas, não é no sentido de passarem obras más, não é nada disso. Mas no sentido de que, ok, se a gente faz uma sessão, aquela sessão não pode dar obrigatoriamente prejuízo. Não é esse o nosso objetivo. Uma empresa privada nunca terá como objetivo ter prejuízo, como é óbvio. Então, todas as obras artísticas que se vão fazendo a nível nacional são postas de lado. E irão ser postas de lado. E isto é perigoso, muito perigoso. Depois há outra forma que eu também gostava de deixar já na minha primeira introdução, que é a questão da formação de públicos, que ainda há pouco falei. Os cineclubes fazem hoje um trabalho importantíssimo porque vão onde não há qualquer sala de cinema. Somos nós que fazemos a nível nacional. E não digo só nas nossas salas onde costumamos passar, ou na nossa sede, ou no caso de Torres Novas, onde passamos no auditório municipal. Mas nós pegamos muitas vezes no, na máquina e vamos a aldeias onde não vêem cinema há 10 anos. E isso é um trabalho imprescindível para o cinema chegar às populações, porque é isso que a gente chama a magia do cinema. Por muito boas obras que hajam, elas nunca chegarão ao público, que é isso, o que os produtores, o que os realizadores, o que os artistas querem é que as obras cheguem ao público, se não houver um trabalho de exibição. E isso, tanto nesta lei como na atual, não está contemplado, ou seja, não existe essa diferenciação desse trabalho. E este trabalho, obviamente, é voluntário. E também não existe qualquer discriminação sobre isso. Ou seja, nós, quando viemos à audiência, e para terminar, nós, quando viemos à audiência, foi-nos lançado o desafio de, ok, então, enquanto cineclubes, apresentem uma proposta. Apresentem. Aquilo que vocês pretendiam que fosse incluído na lei. Obviamente nenhuma foi contemplada. Mas apresentámos várias propostas. Apresentámos várias propostas. E se calhar a mais importante é a diferenciação entre cineclubes e exibidores. Porque o cineclube não é só um exibidor. O cineclube faz festivais de cinema, onde promove muitas vezes primeiras obras, faz formação nas escolas, faz formação de públicos. Todas as sessões do Cineclube Torres Novas, todas, têm uma conversa sobre o filme. Isto não se faz numa sala de exibição comercial ou noutra sala qualquer. Isto é um trabalho que não é visível, como é óbvio, mas não é contemplado, ou seja, não está espelhado na lei. E isto corre o risco nos próximos anos, apesar de haver cineclubes com 70 anos, como o do Porto, ou o Torres Novas com 60, mas estes cineclubes correm o risco de, muito, dentro de pouco tempo, todos terem que fechar portas. Porque todas as obras que exibimos, todas, seja numa sala ou, gratuita, sem bilhetes, ou seja ao ar livre, onde não há bilhetes, ou seja, por exemplo, numa escola, temos que pagar os mesmos direitos que qualquer sala comercial paga. 150 euros, 125, 250. Nesse âmbito, como é que nós podemos fomentar o cinema se sabemos à partida, lá está, que não sendo uma empresa privada, sabemos à partida que vamos ter prejuízo? Isto obviamente só leva a um fim, é fechar a porta. E para já, disse.
Muito bem. Quem é o próximo? Mexer-se à frente. É o próximo? É Marta?
Desculpa.
Bem, esta questão entre o cinema e o audiovisual, é muito interessante, levanta muitos problemas, mas também tem a ver com aquilo que nós, ou seja, esta distinção também tem a ver com aquilo que a televisão em Portugal tem definido enquanto o audiovisual português, não é? Porque o audiovisual pode ter outras características, tal como o cinema tem outras características em Portugal, não é? E, portanto, até podia, e estou a falar, pronto, de qualidade mesmo, não é? E, portanto, são escolhas também, como o Pedro estava a dizer, são escolhas que estão todos os dias a ser feitas. De facto, aquela, eu também não me lembro como é que se chama, audiência, não é bem audiência de... consulta de conteúdos, exatamente. Então, a RTP tem uma vez por ano, faz uma consulta de conteúdos, ou duas... Ah, ok, pronto, uma para o cinema, outra para o audiovisual. Nunca concorri, portanto não sei em que termos é que acontece, mas por aquilo que percebo, é um processo um bocadinho, ou seja, é um bocadinho estranho, não, ou seja, não se percebe muito bem porque é que de facto umas obras são apoiadas e outras não, ou seja, há uma tentativa de criar uma igualdade de acesso, ou pelo menos de ao concurso, mas depois não é muito transparente a forma como os projetos são definidos, aqueles que devem ser apoiados ou não. Isto também tem a ver com uma questão que houve uma separação entre o ICA e a RTP, que não existia há uns anos atrás, porque a RTP apoiava uma parte das obras do ICA em 20%, ou seja, podia, era obrigada a apoiar, não é? E, portanto, isso deixou de existir. Eu não sei se... acho que decorei, mas não tenho a certeza se decorei bem, que houve um aumento... da percentagem de filmes que a RTP tem que comprar com esta lei, que está nesta PPL, passou de 8% para 10%, não? Eu acho que foi até uma proposta do PCP. Não foi aprovada? Eu pensava que tinha visto isso no texto final. Pois, na confusão dos textos. Então pronto, havemos de saber agora quando sair esse tal texto final, final. Final, final, final. Pronto, de facto, era importante que houvesse uma responsabilidade da televisão, daquilo que é a televisão pública portuguesa, na contribuição daquilo que é a divulgação do cinema português, não é? E, aliás, também para os cineclubes não ficarem completamente sozinhos, porque, na verdade, o que os cineclubes estão a fazer é um serviço público que o Estado não está a fazer, não é? E, portanto, estão a garantir pequenas associações com recursos mínimos por amor e resistência a tentar divulgar filmes, sejam eles portugueses ou não, e, portanto, de facto, isso tem que ser assegurado que é uma atividade deficitária, não é? Só pode ser, e portanto não gera lucro e não é isso não é esse o propósito, tal como não é o propósito da escola pública ou os hospitais públicos. Mas tudo isto vem sempre nesta mesma lógica, e este problema da NOS é muito grave, e com o controlo que determinados exibidores têm daquilo que são as salas de cinema disponíveis no país todo, não é? E que por isso, ou seja, que mesmo as autarquias não conseguem fazer chegar o cinema muitas vezes porque não têm meios e portanto têm acesso ao cinema as cidades que foram escolhidas pela NOS para ter uma para ter uma sala de cinema. Eu penso que ouvi há uns tempos a Ministra da Cultura a falar numa... em redes, não é? Assim, um projeto de redes, de distribuição, não sei que, do ponto de vista prático como é que isso vai ser feito. Mas o problema tem sempre... Eu penso que a lógica tem sempre a ver com este problema e que, tal como na NOS, e já existia isso, esses problemas já estavam na lei anterior, não é? e que foram agora agravados, é esta ideia de que os operadores pagam taxas para, na verdade, financiarem a sua própria atividade. E, portanto, isto... quer dizer, não se compreende, não é? E não houve nenhuma resposta dos grupos parlamentares que apoiaram esta proposta de lei e que a votaram, ou que fizeram com que a lei fosse aprovada, o porquê desta política, não é? E queria só dizer mais uma... E pronto, e de facto há uma coisa muito... Aconteceu aqui uma coisa muito perversa, que foi esta luta que foi feita pelo cinema português, pela continuidade e pela... para tentar manter, não só manter o ICA, como aumentar os recursos do ICA, saiu um bocadinho falhada, porque é verdade que conseguimos 1%, mas esses 1% para já são sobre proveitos relevantes. O que são proveitos relevantes? Eu penso que isso é uma questão que agora, quando se estiver a discutir o decreto de lei, é aí que vai ficar definido, não é? Como é que, quer dizer, não sei, eu pago impostos, não é sobre proveitos relevantes, ou, quer dizer, não sei, portanto, nós agora compramos uma lata de atum e, portanto, pagamos o IVA conforme os nossos proveitos do estômago, quer dizer, não percebo. Não, é que isto é muito grave, não é? E agora, eu não sei mesmo... Gostava de poder fazer uma proposta para tentar clarificar esse conceito, não é? E não sei como é que isso vai ser feito. E não sei como é que os restantes grupos parlamentares vão definir proveitos relevantes. Pronto, entretanto, esse 1% que irá para o ICA, sendo que também, por exemplo, não é claro que essas taxas vão para a ANACOM, mas depois só 75% das taxas é que vão para o ICA, e portanto o que é que acontece aos outros 25%? Eu não sei. Pronto, então portanto o Estado também está, e portanto é daí que eu a mim me parece que é dessa percentagem que vai ser pago o funcionamento do ICA. E, portanto, dizem-nos que o ICA finalmente vai ser pago a partir do Orçamento de Estado, mas o resultado global das receitas das taxas não vão diretamente para o programa de apoios. Portanto, a minha dúvida, ou seja, a minha desconfiança foi clarificada. Portanto, de facto, o ICA vai ser pago a partir do Orçamento de Estado, mas, na verdade, vai ser pago a partir das taxas. O aumento do programa de apoios, pelas contas que existem, feitas pelo ICA, e aquilo que é previsível e que está a acontecer não só em Portugal como noutros países, é que de facto haja um decréscimo das receitas das operadoras de televisão. Mas na verdade esse 1%... resultante dos operadores a pedido, de operadores de quer, não sei o que, a pedido, não é? Agora, desculpem lá. Pronto, das Netflix, não sei o que, vai para o audiovisual. Porque também passou nesta lei que vai haver um aumento dos apoios do cinema, vai haver um aumento de 5%. Ao ano, até chegar aos 30% daquilo que é o orçamento global do ICA. Portanto, o cinema, na verdade, vai reduzir o seu orçamento de 80% para 70%, daqui a 2 anos, parece-me, não é? E o audiovisual vai ficar com 30%. A forma como esses montantes são atribuídos através dos programas de apoio é outra luta que eu acho que se calhar algumas das coisas nós devíamos tentar também já clarificar no decreto de lei, e que depois o ICA pudesse também regulamentar de forma mais clara. A instituição do recurso hierárquico, por favor, voltem a pedir, a propor essa figura. E pronto, estamos disponíveis para, para trabalhar nas propostas do decreto de lei, porque suponho que além das propostas para o decreto que têm a ver diretamente com esta PPL, que além dessas propostas possam ser feitas outras propostas para melhorar o decreto noutras questões que continuam por regulamentar de uma forma também mais clara. Obrigada.
Bom dia, bom dia. O meu nome é Miguel Clara Vasconcelos, sou realizador e argumentista. E estou aqui na qualidade de realizador, não represento nenhuma instituição. E queria aproveitar esta questão do que é o ICA. Né? E, na realidade, o ICA tem tido muitas transformações e alguns golpes internos. E eu recordo-me, na primeira década de 2000, não sei precisar o ano, em que o orçamento do ICA, creio que foi associado, quando o ICAM passou a ICA, ou seja, perdeu o multimédia, também o orçamento foi reduzido. E o que seria de esperar era que houvesse, digamos, um equilíbrio, um reequilíbrio de menos apoios por concurso, mas na realidade o que houve foi uma concentração financeira, ou seja, deram mais apoio, por exemplo, no documentário, nessa altura passou de 60 mil para 80 mil por projeto, e obviamente muito menos projetos apoiados, portanto muito menos, muito mais realizadores a não verem o seu trabalho com condições para ser realizado. E a mim, sinceramente, pronto, depois o processo, como é que o ICA se financia, se é através de taxas, se é através do Orçamento de Estado, se essas taxas existem, mas depois não são pagas e, portanto, na prática, ano a ano, o ICA não vai ter dinheiro. Eu verifico que quando o orçamento, o bolo, digamos, financeiro que o ICA tem vai sendo reduzido, também essa concentração vai-se acentuando e, portanto, independentemente do que é o audiovisual, no próprio cinema, chamado cinema independente, né, também se vai estrangulando em menos produtoras, mais influentes, também elas mais lobistas, vamos dizer assim, e depois cada vez se fará menos cinema, vamos chamar-lhe cinema de autor, cinema com um cunho pessoal bastante forte e, sobretudo, um cinema que não é proposto pelos produtores, mas sim pelos realizadores. Ou seja, um cinema que responde a uma necessidade, a um desejo, a uma dimensão cultural que não é a do, claramente, a da produção que se baseia em fazer espectadores, em às vezes diretamente pagando o bilhete ou criando números quantitativos para depois receber financiamentos a montante em função desses espectadores. Né? E isso marca muito o tipo de cinema que se fará daqui para a frente. A mim, pessoalmente, é o que me assusta mais. É perceber que, sim, há dinheiro para cinema, continuem a produzir, nós queremos conteúdos, né? Dizem os canais de, vamos chamar de distribuição, mas na prática o que querem é produtos segundo uma fórmula de entretenimento, de acordo com regras de marketing, né? E com modelos de mesmo narrativos muito fast food, vou dizer assim. É um bocadinho como dizer, ok, façam fado, mas cantado em inglês e com guitarra elétrica, mas vamos chamar-lhe fado. E é isso que vão vender, essa ideia de produto travestido, não é? De uma identidade que não tem nada, ou muito pouco, nesse sentido. E eu, assim, como também sou argumentista e sou professor de argumento, luto muito com essa ideia de o argumento é um trabalho autoral, numa primeira fase, que depois poderá ser o próprio realizar ou outros, mas começa numa ideia de obra e não numa ideia de produto vendável, não é? Em que tem determinados ingredientes, se os juntarmos isto vai dar público. E o próprio ICA, não é? Que foi um instituto desde o início pensado para defender um cinema português, sempre foi muito frágil nessa defesa, muitas vezes com o discurso de, por exemplo, de que existe para defender, para criar uma indústria do cinema, não é? E sabendo que depois essa indústria que cria é de indústria tem muito pouco, não é? Isso que ainda bem, mas não é autossuficiente, não tem mecanismos de gerar lucro, tem pequenas, são, o ICA foi apoiando pequenas produtoras que faziam a ponte, não é, entre o financiamento e os realizadores e o processo de produção artístico, e depois conseguia alguma distribuição, nada que se compare às mecânicas e às dinâmicas de distribuição da NOS, de grandes grupos, não é, que têm muitas salas, que controlam o processo todo. Portanto, há aqui uma série de questões ainda que eu acho que isto não só fragiliza o ICA como ele é hoje, como não permite sequer repensar um pouco o ICA na sua função de defender um cinema mais... Eu acho que tem que defender um cinema mais autoral, que não se reja, por um lado, por regras de... supostas regras de eficácia financeira das obras, e segundo, que como define a sua origem, obras que partem dos seus criadores, ou seja, de uma ideia de realização, de uma ideia de argumento, uma ideia de programação, muitas vezes, e não de uma lógica de o produtor quer um produto que garanta X espectadores. Pronto, fico por aqui por já.
Bom dia. Ana Isabel Strindberg, da Agência Portugal Filme. É uma agência que promove filmes portugueses fora de Portugal, mas também em Portugal. Uma das questões que mais me tem preocupado, na verdade, eu sou também programadora, e no meu primeiro contacto com a RTP, portanto, estávamos em 2004, tinha acabado de chegar à direção do DOC Lisboa, era a segunda edição do festival, e achámos por bem que era importante fazer um primeiro contacto com a RTP, com o diretor de programas da RTP, para apresentar o festival, o novo modelo do festival, e tentar perceber o interesse também que a RTP poderia ter em adquirir alguns filmes portugueses e estrangeiros. E, na verdade, deparámos-nos com uma situação lamentável, de lamentar, com certeza, porque o discurso era não só, não era sobre cinema, portanto, era sobre produtos, conteúdos, portanto, os ditos conteúdos necessários para alimentar o público. E não conseguimos sequer falar sobre cinema, sobre o documentário é uma linguagem cinematográfica, E, portanto, estamos em 2020 e eu creio que a situação não mudou, ou mudou muito pouco. E, por isso, como queria só complementar o que o Pedro disse, nós até recentemente estivemos a falar num programa para falar sobre a Metamorfose dos Pássaros, um filme produzido pelo Pedro Duarte, e distribuído pela Portugal Filme, e realmente o programa chama-se Muito Barulho para Nada, e fomos entrevistados pelo José Navarro de Andrade, uma pessoa que esteve ligada a nós, mas também à Cinemateca Portuguesa, e agora, portanto, está a fazer este programa. Pronto, se calhar que convidar a ver o programa que passou ontem ou anteontem, e que está disponível na RTP Play, creio. E, portanto, estamos assim. E uma das coisas que me preocupa muito e que me tem preocupado desde o início é a questão dos públicos e a questão da exibição em Portugal. E gostava de dizer, pronto, eu passei também pela programação, como disse, e comecei a trabalhar num centro cultural da Mala Posta, que é um espaço periférico, portanto, no Olival Basto, perto de Odivelas, com determinadas características, e que organizou durante muitos anos os encontros internacionais do cinema documental, e que foi, portanto, organizado pela Amas Cultura, uma associação intermunicipal realmente com uma visão em termos de distribuição da cultura, não só do cinema, mas também de outras expressões artísticas, nomeadamente do teatro, e pensada pelo PCP, devo dizer, e realmente quando a Mascultura foi extinta e o PS começou a liderar a Câmara de Odivelas e as outras câmaras, não todas ainda, felizmente, na verdade, eu como programadora de cinema no Centro Cultural da Mala Posta, era-me dito, mas por que não programar filmes de nós? Portanto, porque temos que, o público tem que vir ao Centro Cultural, tem que haver mais espectadores e era importante ter este tipo de filmes aqui também no Centro Cultural. Não havia na altura sala de cinema em Odivelas. Existe agora um centro comercial que tem uma sala gerida pela nós. Portanto, a questão dos públicos é para mim realmente, e para todos nós, creio, muito importante. O papel dos cineclubes é absolutamente fundamental. Para vos dizer que eu, ao longo dos anos, ainda consegui resistir e ir fazendo uma programação uma vez por mês de filmes portugueses e, não sei, eu acho que alguns dos realizadores aqui presentes podem confirmar, as sessões estavam quase cheias. Portanto, é um trabalho que é preciso ser feito e acreditar que há muito público para ver o cinema português. Portanto, não dizer e não achar que, como o senhor José Navarro de Andrade disse no outro dia, que o cinema português não faz espectadores, ou não, os portugueses não têm interesse pelo cinema português, não há grandes êxitos de bilheteira. Pois, se realmente nós não apostarmos na exibição e não temos salas para mostrar os filmes, é natural que o público não possa ver os filmes, não é? Portanto, e tive recentemente também uma reunião com a NOS para a distribuição de um filme e, portanto, o discurso é exatamente o mesmo. Portanto, é de facto uma situação gravíssima. Os cineclubes têm feito um papel ao longo de muitos anos fundamental e essencial, cineclubes, auditórios municipais, enfim, centros culturais, mas não é suficiente, ou seja, e trabalham com poucos recursos e na base do voluntariado, o que também é de realmente lamentar, não é? Pronto, queria para já fazer esta informação. Obrigada.
Sim. Bom dia, o meu nome é Carla Bolito, eu sou atriz e também faço parte da direção do CNST, o Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo, Audiovisual, Música, Audiovisual, também já lá está. E estou aqui mais como representante até do sindicato e, claro, no que me afeta enquanto cidadã, esta proposta de lei, porque acho que estamos aqui a falar, por um lado, como em relação a qualquer criação artística também que se pode aplicar, não é, ao cinema, que é algo que está na Constituição do direito à criação, e esse direito está novamente a ser posto de lado em nome do lucro, não é? Em nome de, e depois veste-se sobre várias formas, como aqui já foram nomeadas, de a identificação de públicos, a criação de novos públicos, mas vem numa lógica completamente customizada com uma ideia mercantil, uma ideia de lucro, não é? Porque fala-se, é preciso fazer filmes para os adolescentes, mas quer dizer, penso, por exemplo, às vezes em filmes como, sei lá, Os Mutantes, da Teresa Vilaverde. Pode-se dizer que ele é sobre adolescentes, não quer dizer que seja só para adolescentes, não é? Quer dizer, o cinema, estarmos a dizer que o cinema, que uma obra é para este... Claro que há obras, não é? Que eu lembro desde miúda que havia a Bolinha Vermelha, que pode não ser aconselhável para... Mas acho que entrou-se aqui, numa conversa que, mesmo também entre o cinema e audiovisual, que acho que também aqui já falaram bastante sobre realmente o que está-se a perder é o valor que a televisão, a RTP, neste caso a televisão portuguesa, tem, representa nesta equação, e quando vemos, olhamos para o que já aconteceu, não é? Para o que a Marta fez umas contas incríveis das percentagens, tudo isso, fiquei, mas com a saída da RT realmente vamos vendo que há aqui uma, não sei, há realmente uma opção política que não está a ser, se calhar, diretamente assumida e que tem de ser assumida. Quer dizer, tem de ser assumida para que fique claro, da nossa parte do CNSTE, nós defendemos que haja a participação de todos os atores, caso não gosto de falar usar esta palavra, dos atores que se usa muito, mas pronto, todos os jogadores desta, no que toca à exploração do audiovisual, não é? Porque estamos a falar disso, é a exploração de um bem que é um bem comum. E se realmente ainda nós vivemos num Estado democrático, ainda com algumas, com a ideia de um Estado social em que existem várias áreas, vários pilares da sociedade, não é? E a saúde, a educação, tudo isso, e também o acesso à criação artística e o Estado, não se temos estes... Se o Estado deve proteger, e nós também devemos defender, que existam essas instituições, como a ICA, que está a ser depauperada, que está a ser minada, e em nome destas empresas privadas, não é? Que estão a tomar conta, aliás, lembro-me precisamente da proposta da lei do cinema anterior que já tinha causado uma grande discussão porque incluía o, se não estou em erro, era um representante do decreto-lei. Sim, o decreto-lei já continha esta semente do mal, não é? Já tinha aqui um bocadinho, já anunciava, já vinha lá, portanto, a indicação de que haveria faria parte do júri um representante da NOS, ou não sei se diria diretamente da NOS, mas indicava destes distribuidores, não é? E na altura isso já causou, porque, claro, porque é que estaria ali no meio, não é? Não fazia sentido. Isto não impede que essas distribuidoras, essas plataformas, tenham os seus próprios meios e criem os seus próprios fundos para fazer. Ninguém está contra isso. Agora, têm que também ser chamados a contribuir para o tal bem comum, não é? Como todos contribuímos, seja através das taxas de publicidade, neste caso, como não se aplica tanto a estas distribuidoras, sim, através dos subscritores ou também dos impostos. Isso leva a outra questão, não é? Porque depois tem a sede fiscal noutro país, portanto, se calhar esses tais proveitos, há pouco que a Marta referiu, também acabam por estar nessa ambiguidade, porque ao ter a sede fiscal na Holanda, ou agora parece que é não sei onde lá nos Estados Unidos, nunca se chega a saber quais é que são realmente os ganhos, não é? Como sabemos que ainda está a discussão, a percentagem que foi conseguida, porque realmente não haver uma exceção para estas plataformas seria escandaloso, não é? Não seria, quer dizer, partimos do princípio que se há uma lei é para aplicar a todos, não é? E, mas esse 1% poderia ir mais além. Não, acho que se isso ainda está em discussão, deveria haver. Não, já não está em discussão. É mesmo 1%. Desculpem.
É
1%. Ah, é? Ah, ok. Julgava que essa poderia ainda estar em discussão. Não.
Mas queria só dizer, não, quer dizer, já foi votado, mas temos que lutar por mais, claro.
Sim, sim. Sim, não, era o que estava a dizer. Exceção não fazia de todo sentido. Ficarem isentos de contribuir, quer dizer, não. Pronto, e claro, vou passar a palavra agora ao meu colega Rui Galveias. Sim, porque acho que também há uma, também temos uma preocupação, nomeadamente sobre a contratação, porque há uma coisa que nunca se fala no meio disto tudo e que tem a ver com os direitos dos trabalhadores, nomeadamente dos trabalhadores que estão ligados ao que chamemos de cinema, chamemos audiovisual, e que são sempre colocados para outras núpcias. Por isso, se calhar, passo a palavra ao Rui Galveias.
Ainda não estava aqui a pensar em entrevista já, mas vou já andando. Vamos seguindo aqui esta lógica de distribuir o jogo da sueca nesta mesa um bocadinho maior e mais ampla. Pois é isto, ou seja, as questões do audiovisual para nós têm que ter em conta a garantia de existência e do crescimento da produção nacional. É óbvio que sim. E da diversidade, da maior visibilidade. Mas para nós é fundamental que isto se reflita depois na capacidade de contratação de quem faz cinema, de quem produz cinema, de fazer desses contratos, da relação com os trabalhadores, uma relação de qualidade. Ora, para isso é preciso mais dinheiro, não há nada a fazer. Essa dependência que o cinema, especialmente o cinema autoral, tem do Estado, que tem aos olhos das indústrias que visam meramente o lucro, um teor... eles preferiam que não fosse assim, tem que ser garantida, não é? Essa relação tem que ser garantida e tem que ser substanciada. Isto remete sempre para o orçamento de Estado, não é? Vamos acabar sempre aí. E a garantia do reforço do ICA e um reforço sério do ICA é garantir que existe uma pluralidade na criação e uma qualidade na criação que de outra forma nunca será possível, porque as outras estruturas até podem fazer produtos de qualidade pontualmente, mas também fazem muitas outras coisas que não têm qualquer qualidade e têm uma mera visão de lucro. Então, esta é, para nós não conseguimos desligar uma coisa da outra, ou seja, é fundamental garantir que seja possível fazer e aumentar a capacidade de fazer cinema em Portugal, mas é importante também garantir que estas estruturas conseguem pôr um contrato à frente de um trabalhador que lhe dê proteção social, que dê garantia de estabilidade, que dê proteção na doença, ou seja, e isso só é possível com o reforço das verbas, porque muitas vezes o critério e a forma como se contrata tem a ver com limitações assustadoras e o desconhecimento profundo se vai ter financiamento, quando é que ele chega, de que forma é que ele chega, ou seja, há toda uma zona cinzenta em que se vive neste momento a fazer criação em Portugal, e isto não se aplica só ao cinema, quando aplica-se a toda a criação de uma forma geral de coisas que implicam grupos de pessoas para trabalhar, que tem demasiado riscos e as pessoas vivem num limbo de ausência de direitos e de garantias de futuro que fazem que muitas vezes, neste momento específico que vivemos, por exemplo, muita gente esteja a desistir de fazer cultura em Portugal. Isto é simples para nós, ou seja, garantir o acesso à produção com qualidade, garantir o acesso à fruição de outros produtos, garantir que os públicos cheguem de facto à produção nacional, está relacionado sempre com o orçamento de Estado e com o reforço das verbas do ICA. Naturalmente, taxar aqueles que têm lucros é importante, nós achamos fundamental. Creio que o exemplo francês, há dias o Pedro Madeira, da direção do sindicato, dizia que ia para 15, aqui o Miguel já me disse que já ouviu falar em 25, só que é 25 do vazio, não é? Há a esperança de que eles desloquem a sua sede fiscal para outro sítio. É 25% de uma coisa que nós desconhecemos. Uma empresa pode, por isso, simplesmente, através de malabarismos fiscais, chegar ao ponto em que diz, este ano tivemos zero lucro, investimos tudo. Pronto. E a partir daí, o cinema português e os nossos autores não podem estar dependentes de fatores deste tipo. Isto é completamente errado e perverso, não é? Pronto, e nós entendemos isto. Continuamos a achar que é no reforço do Orçamento de Estado que está o problema e que tem que ser selecionado, tem que ser, a solução tem que ir por aí e um reforço tem que ser substancial. Nós não podemos continuar a brincar às centésimas de décima ou às centésimas de unidade, vá, mas, ou às décimas de unidade, já nem sei como é de olhar para aquilo, mas há de ser uma forma destas. Fica o desafio para dia 9, às 15h30, estarem connosco aqui em frente ao Parlamento, pronto, que é uma coisa que nós vamos manter, às 15h30. A maiorinha antes da ministra. Exatamente. Ainda hoje de manhã saiu uma notícia de que por causa de, e neste caso é quase um fait divers, que foi uma gafe, claramente. Aliás, nós estávamos na reunião em que essa gafe foi detectada, em que um dos representantes do circo, naquela discussão do estatuto, estava presente e nos mostrou os famosos pedidos de recibo para o Fundo de Fomento Cultural. Ela reagiu em pânico, porque desconhecia completamente, mas isso ajudou, e o facto das pessoas porem essas coisas em cima da mesa, verem cá para fora, chamar a atenção e ter havido um levantamento geral a denunciar a situação, fez com que isso pura e simplesmente deixasse de ser pedido, porque não fazia qualquer sentido. Mas isto aplica-se a muitas coisas que têm surgindo, até na discussão do tal estatuto, que está muito longe de ser um estatuto. Já agora fica esta nota para quem não conhece a totalidade do que está em cima da mesa. Neste momento o que nós temos é um manual de boas práticas, que tem algum interesse porque aponta para o Código de Trabalho. Nesse sentido é importante, porque nós sempre achamos que é nesse âmbito que nós devemos ser protegidos, como todos os outros trabalhadores, porque é dentro desse universo que nós estamos, e é um pilar da nossa sociedade, a nossa sociedade de Abril, com a nossa Constituição de Abril. Mas tem algumas perversões nas propostas, algumas coisas que são interessantes, olhando a pequenos nichos do setor, mas depois aplicadas a outras áreas. Quando nós olhamos para a indústria audiovisual, por exemplo, e para a forma de funcionamento de algumas produtoras que fazem conteúdos para a televisão, é uma ferramenta perigosíssima para garantir mais precariedade e para continuar a manter as pessoas nesta lógica de que somos trabalhadores independentes. Aliás, basta olhar para o questionário que pede, que põe essa função em cima da mesa. Alguns de nós serão independentes aqui, alguns de nós são produtores e têm a sua própria pequena empresa. Alguns de nós, não, alguns de vós. Mas muitos de nós somos trabalhadores que, de facto, têm um período em que são dependentes de alguém. E isso está muito longe daquele documento que está em cima da mesa. Ou seja, ainda não está, essa realidade não conseguiu entrar dentro daquele documento e ainda não é isso que se expressa de forma clara. Portanto, também faz parte, e volta sempre à questão, para garantir que todas estas coisas funcionem, que haja de facto a possibilidade das estruturas que fazem com muito esforço cultura em Portugal, apoiadas pelo ICA, apoiadas pela DG Artes, precisam de facto de um reforço do Orçamento de Estado, senão não vai valer a pena o trabalho que se está a fazer, sim, mas está muito longe de ser eficiente. E é por isso, pronto, fica aqui a nossa, também, a nossa presença e posição.
O meu nome é Miguel Raposo, também pertenço aqui à direção do CNCTE, mas trabalho como primeiro assistente de realização em cinema e em televisão. Ou seja, tenho trabalhado em todo o setor, desde as telenovelas até aos filmes que atualmente se têm feito nos últimos anos. Aqui falando aqui desta parte, eu não queria alugar muito, portanto, só aqui dois ou três tópicos para pensar. De muitos apoios, e ouvindo aqui quem está aqui a representar os cineclubes e a distribuição, nós temos, às vezes, eu não percebo como é que nós apoiamos os filmes apoiados, subsidiados e feitos. E temos, 90%, para não exagerar, se calhar das sedes de conselho do país têm as salas capacitadas para passar filmes. Não percebo porque é que não existe uma obrigatoriedade dos filmes que são subsidiados pelas instituições públicas passarem nessas salas. E aí teríamos uma rede que deixaria de ser monopolista, porque a nós, eu não sei se noutro país a nós não seria considerado um monopólio, que praticamente é. Existem outras salas, mas eles têm a maioria das salas em Portugal. É verdade que de vez em quando apoiam um filme ao outro, é verdade, mas a gente vai saber os apoios deles, os apoios que eles dão, aquilo são testões, não é? Eu sei de filmes que eles fazem a chantagem com o produtor, a dizer assim, se quiseres já o apoio, normalmente o produtor, quando está a produzir, quando está a fazer o filme, é quando ele precisa de mais dinheiro, não é? Porque tem os ordenados para pagar, tem tudo para pagar, e isto não é uma indústria barata, apesar de tudo, embora os ordenados ainda não sejam os mais justos, nem tudo, mas o material é caro, é tudo muito dispendioso. E eles chegam ao pé do produtor e dizem-lhe, olha, damos 35 mil euros agora, ou então esperas que o filme saia, vá para as salas de cinema e depois nas salas de cinema, dependendo do resultado, damos-te mais, se o filme tiver público. E o que é que o produtor faz? Entre isso ou o dinheiro, pensa, mas vou receber já os 35 mil euros que eu estou aflita para pagar o próximo ordenado na próxima semana de trabalho às pessoas. E esta é a chantagem que eles fazem. Portanto, eu acho que nesta parte aqui das salas de cinema temos muitas salas capacitadas pelo país afora e isto seria também uma ajuda aos cineclubes, porque não é só nas sedes de concelho que deve haver cinema. Eu já tive aqui numa apresentação, também aqui numa sessão, estava aqui um senhor presente que é o António Feliciano, que é de Vila Nova de Mil Fontes, e eu já fiz algumas vezes, faz o cinema itinerante ali pelo concelho de Odmira, apanhando ali um bocadinho de Ourique, Santiago, às vezes, e foi a pessoa que eu comecei a ir ao cinema a ver cinema, numa das salas dele. Portanto, este trabalho destes projetores, destas pessoas que fazem este trabalho, que ele deve ser o único do país, se calhar, o trabalho dos cineclubes devia ser valorizado, mas... Os filmes que são apoiados pelo Estado português, por instituições públicas portuguesas, deviam ser obrigados a passar. Na RTP2 tem essa obrigatoriedade. As salas dos concelhos tinham essas capacidades. Tem é que se criar agora a rede de distribuição. A maneira como há mais anos, se calhar, era mais difícil. Atualmente, hoje, com as redes de informação, se calhar seria mais fácil pensar nisso e criar essa distribuição. E aí não havia a elitização de só passar os filmes que as companhias querem, não. É aquilo que é feito, é aquilo que é produzido em Portugal. Goste-se, não se goste, concordemos ou não concordemos, aquilo que é apoiado em Portugal tem que passar, tem que o público português tem que ter acesso a essa produção. Em relação agora ao resto dos apoios aqui do audiovisual e do cinema, eu trabalho nos dois lados, mais ou menos sei o que é que se vai passando em termos de apoios e sei que a RTP atualmente tem estado a fazer mais as séries que são produzidas pela RTP, que isto também, e percebo que quando dizem que não se consegue ter um interlocutor, porque nunca se percebe bem como é que há tipo produtoras que conseguem ganhar com projetos e apresentam projetos e sabendo logo à partida que as coisas não correm bem e há várias produtoras que nós conhecemos aqui no meio que as coisas não correm bem. E não é só no cinema, não é só na televisão, a gente também vai ao cinema e sabemos que produtores que estão lá no mercado há não sei quantos anos e que deixam sempre as últimas semanas de atraso, não pagam aos trabalhadores e continuam a produzir e ter apoios do Estado. Essa parte também não percebemos como é que isso funciona, mas pronto, eles lá continuam e tudo. Agora, a RTP, realmente, dentre todos os malos, a RTP dá uns anos para cá, quando optou por fazer, por exemplo, apoiar a ficção nacional, fez mexer o mercado. Fez o mercado mexer, começou a criar uma escola de argumentistas, de realizadores, novos atores que vão aparecendo. É claro que isto agora ainda é preciso afinar e diversificar, mas não podemos também... Eu acho que tem sido um trabalho, apesar de tudo, tem um trabalho positivo, porque eu lembro-me que no anterior governo... do PSD-CDS, a produção de cinema quase esteve parada. O mercado audiovisual mexia em duas produtoras, que era a ESP, que fazia telenovelas, e a Plural, que fazia também telenovelas. O resto praticamente não existia. Começou a abrir a partir desse investimento da RTP na produção de ficção. Devia de apostar noutros géneros também, no documental, devia de apostar mais. Aliás, eles têm essa obrigatoriedade. Está lá nos estatutos da RTP. Portanto, isto tem vindo a fazer escola, mostra um bocadinho também o interesse agora das plataformas quererem começar a fazer experiências com as produtoras locais, e a SIC, que é uma privada, que está agora a lançar uma plataforma também, e que está a fazer agora as duas primeiras séries que para pôr nessas plataformas. Portanto, significa que foram buscar o conhecimento que uma instituição pública começou a fazer, e eles começaram a ver que era possível fazer, e estão a mexer. Agora lá está. O Rui há bocado disse, isto agora é preciso pôr aqui outra coisa, que é o tal estatuto e o tal de termos contratos de trabalho. Eu trabalho há 20 e tal anos, tive se calhar 3 ao contrato de trabalho sempre a recibo verde, qualquer projeto que vá, sempre a recibo verde. E maioritariamente destes apoiados pela RTP ou por o ICA, no caso de quando é cinema. Portanto, também não se percebe como é que o Estado dá os apoios e depois não trata da outra parte, que é proteger os trabalhadores que estão lá no meio. Agora, sei que a RTP, acho que vai ser agora em 2021, que será negociado o contrato de concessão. Não é? Portanto, é uma boa altura para negociar isto nos aumentos dos investimentos que eles têm que fazer, tanto no cinema como no audiovisual e na exibição dos produtos. Não é? Para as pessoas verem também estes produtos que são apoiados. Portanto, penso que será uma boa altura de negociar isto e apertar isto e tirar isto para fora para as pessoas perceberem que a RTP tem obrigações que tem que fazer, não pode ser só nos concursos, nos entretenimentos dos daytimes, não pode ser só nisso, tem que ter mais que isso para fazer. Pronto, para já tenho dito, não me alongar mais. Obrigado.
Bom dia. Sou Pedro Cabral, fico com o Pedro Teixeira pelo Movimento Estudantil pelo Cinema Português. E é muito triste porque desde muito cedo nos dizem que ninguém vai ver os filmes que fazemos. E basta olhar para o que acontece fora de Lisboa e dos grandes centros urbanos para perceber que a divulgação do nosso cinema é escassa, para não dizer inexistente, e a que é feita com muito boa vontade e quase a militância dos cineclubes. Na nossa esfera, acho que é preciso, por parte do Estado e por parte do Ministério da Cultura, um esforço na divulgação do trabalho que nós fazemos, um esforço para formar público e quebrar com esta ideia, que não é muito fundamentada, de que o cinema que nós fazemos não é um cinema que interessa ao povo português. É preciso haver medidas, a nosso ver, como aconteceu com a música portuguesa no passado recente, de modo a normalizar o ouvir música portuguesa, estabelecendo um sistema de cotas, por exemplo, garantido que nas salas e nos canais de televisão haverá sempre uma percentagem de filmes nacionais. E acho que só ao trazer o cinema português para a ordem do dia é que os nossos problemas vão ser levados a sério. Ou seja, nós somos quase como um clube escondido que faz as coisas só para nós vermos, e não é isso que nós queremos. Nós queremos que o que nós vamos fazer e o que nós temos feito seja visto pela maioria do povo português. E não conseguimos perceber qual é o prestígio e qual é o interesse de ter uma multinacional ou várias multinacionais a explorar a nossa criação cultural. Não nos faz sentido nenhum. Se calhar passo a palavra ao Pedro.
Se calhar acrescento só que... ou seja, a exibição e... desculpa, Pedro Teixeira, também faço parte do movimento. Ou seja, a exibição e a divulgação dos filmes é uma questão, obviamente, fundamental, mas também temos que olhar para as condições em que fazemos os filmes e se calhar falo um bocadinho mais da realidade que nos é mais próxima, que são as pessoas que estão a começar a filmar e a fazer os primeiros filmes. Aí não é para entrar numa comparação de quem é que é mais precário, porque acho que começamos a chorar. Mas basta olhar, por exemplo, para os concursos novíssimos do ICA, os concursos de curta-metragem do ICA para ficção e para documentário atribuem 50 mil euros no concurso normal e atribuem 15 mil euros para os concursos novíssimos. Que é uma questão assim, deixa-nos um bocadinho perplexos, porque os custos, os salários e os custos de produção dos filmes são iguais, quer nós tenhamos 25 anos ou quer nós tenhamos 50, ou muito currículo ou pouco currículo. E a realidade, e é triste que assim seja, é que nós, quando digo nós, digo se calhar esta geração em que nós nos incluímos, olha para financiamentos como a GDA ou como a Gulbenkian, que são financiamentos privados, como uma hipótese mais alcançável de filmar. E esses financiamentos não deviam ser financiamentos de base. A GDA financia... Por exemplo, em 2019, a GDA... investiu 150 mil euros e produziu 22 projetos até 7.500 euros. E note-se que o dinheiro da GDA é investido para pagar a atores. Por isso não é...
Não só, pode servir.
Pois, mas não está previsto que seja o financiamento de base de um filme. E a realidade é que nós sabemos que muitos filmes são feitos quase exclusivamente com esse dinheiro. E o ICA, no mesmo ano, financiou dois projetos em ficção com um total de 30 mil euros, um quinto do que a GDA sozinha investiu. Por isso nós criamos uma dependência de um financiamento privado que, se for preciso, para o ano desaparece, porque não tem qualquer obrigação de financiar estes filmes. Então, como é que nós estamos a garantir que estas pessoas que estão a entrar na profissão têm oportunidades de filmar? Também entramos numa lógica um bocadinho perversa, que é nós concorremos a estes concursos novíssimos e de primeiras obras, e tudo bem, se calhar conseguimos filmar, muito mal financiados e muito poucos projetos, mas depois entramos para um concurso, aí se calhar falo do... Entramos para um concurso em que concorremos com gente que tem muito um currículo muito maior que o nosso, eu não vou esperar... Se eu agora vou concorrer com o João Botelho ou com o António Pedro Vasconcelos a nível de currículo, não, tenho que esperar que eles deixem de fazer filmes ou que eles não concorram para eventualmente ter uma hipótese. Por isso, isto promove que eu, com sorte, consiga filmar no início da minha carreira, se tiver muita sorte, e depois só consiga fazer quando tiver 50 anos. Ou seja, promove um hiato muito grande e, pelo meio, muita gente vai desistindo e vai deixando de conseguir sobreviver com trabalho em cinema. Então, isso também é uma preocupação nossa. Pronto, se calhar.
Então, o meu nome é Pedro Penilo, sou do Manifesto em Defesa da Cultura, e o Manifesto em Defesa da Cultura está aqui nesta reunião, sobretudo para escutar e aprender, para podermos enriquecer a nossa própria reflexão com as questões específicas do cinema, posto que a nossa mensagem, o nosso discurso se dirige ao todo da cultura e às grandes questões, digamos, do acesso à cultura por toda a gente que vive neste país. Em todo o caso, algumas reflexões que resultam da nossa própria experiência devem ser partilhadas, sobretudo porque são óbvias, e nós temos visto nestes últimos dias na televisão como voltámos outra vez a ter que discutir as coisas óbvias. Há aquela velha canção sobre as coisas óbvias que têm que ser ditas. Esta conversa sobre o cinema é, pensando nela, uma conversa sobre resistência. É incrível como tudo aquilo que é aqui dito por diferentes pessoas com diferentes experiências de vida se assemelha quase que é um discurso de guerrilheiros emboscados na sua floresta, no país onde vivem, em busca da autodeterminação e da tomada do poder. Tomar conta dos instrumentos políticos que permitam viver neste país, ou seja, que permitam construir a nossa realidade. É importante dizer isto porque há, por vezes, um certo discurso e achei muito importante que estes companheiros do movimento estudantil o tenham referido. Há, por vezes, um discurso de menorização do cinema português. A ideia de que, ok, vejam lá os vossos filmes, mas arranjem aqui um espacinho para a gente poder fazer o nosso cinema de gente erudita e a viver em Lisboa e no Porto. Esse discurso de menorização é profundamente negativo e deve ser derrotado. Esse derrotismo deve ser derrotado. Eu tive a sorte de viver muitos anos num país estrangeiro, onde as salas das mais variadas disciplinas artísticas estavam cheias. Estavam cheias para ver, digamos, não aquilo que o mercado oferece, um mercado monopolista, ainda por cima, não é um mercado, digamos, na sua, no seu funcionamento, enfim, mais liberal, mas um mercado monopolista. Não, salas cheias de pessoas que querem ver coisas diferentes. E portanto, é preciso dizer que é preciso afirmar um discurso de legitimação do direito à liberdade e de acreditar que essa liberdade pode ser forte. Acreditar que o cinema português pode, como foi aqui dito, ter a importância que merece dentro do seu próprio país, porque no fundo, enfim, isto, com muitas aspas, mas digamos, não é um espelho, mas é um testemunho. É um testemunho, é algo que cada um, à sua maneira, tem a dizer sobre aquilo que vive e aquilo que o envolve. Então, então importante exigir e realçar a importância estratégica de uma robusta política pública de apoio à produção artística. Essa política pública robusta criaria um ambiente de liberdade, garante um ambiente de liberdade e diversidade de criação e as garantias da sua distribuição. Claro que eu não acredito que agora, se de um dia para o outro, as salas de cinema, a televisão pública, enfim, e redes de cineclubes aumentadas e fizessem chegar a todo lado a produção nacional, poderíamos ter surpresas, mas também, provavelmente, isto é um processo lento. Agora, há uma coisa que é certa. Esses meios, os meios materiais para que isso possa acontecer, têm que ser disponibilizados. Depois, a evolução do processo, veremos como é que ocorre. Portanto, essa política pública robusta é que garante a resistência à mercantilização, que de facto está a asfixiar a liberdade e está a impor e a formatar culturalmente as pessoas. A resistência à asfixia monopolista, à homogeneização cultural e até, igualmente grave, poucas vezes ponderado, à formatação ideológica. Pronto. O equívoco. Depois, também contrariar o equívoco de se pensar que, por ser uma indústria, o cinema tem que sucumbir às imposições do mercado. Não tem. Sabemos de experiências várias em diferentes países que uma intervenção mais robusta do Estado é, pelo contrário, geradora de... Porque há este discurso sobre a interferência, o Estado quer interferir. Na verdade, o mercado quer ele ser ele a interferir, não é? E, portanto, cria esta imagem do Estado que domina, que quer substituir-se às forças de criação artística. Portanto, a diversidade das cinematografias faz-se com a convivência de diversos dispositivos de resistência, das quais a mais eficaz é certamente a existência de serviços públicos de apoio às artes, que não são só serviços de financiamento, criam logísticas, criam meios legais, criam meios de produção, distribuição e de exibição. Um aspecto importante aqui é a universidade. Por vezes fala-se pouco disso, mas é evidente que não é por acaso que nestas duas últimas décadas assistimos a um violentíssimo ataque aos serviços públicos em geral, à cultura, não é? No nosso país há fraca, ou já fraco, dispositivo de apoio à cultura, mas também há um grande ataque à universidade. Porque enquanto a universidade garantir que dali saem mentes... O ensino superior, exatamente. Pronto, é isso que eu Exatamente, exatamente. Obrigado pela correção. Enquanto o ensino superior garantir que dali saem, digamos, gente disposta a praticar a liberdade, uma parte, talvez não toda, mas uma parte do problema se poderá resolver, pelo menos será gente disponível para resistir, para fazer esse combate, o que já é bom. As questões da produção, da distribuição e a importância, que já foi aqui várias vezes realçada, de um serviço público de televisão a sério. Aliás, o serviço público de televisão e multimédia, e não só, porque o serviço público não é só o da RTP. É preciso lembrar que os meios que estão à disposição, o espectro radioelétrico, as redes digitais, tudo isso são meios públicos que são concessionados a entidades privadas. Portanto, essas entidades privadas têm que cumprir com certos critérios e requisitos, coisa que em Portugal, de facto, não acontece. E então, digamos que os grandes objetivos, na nossa perspectiva, para garantir que esta resistência saia vitoriosa, é o reforço do fim de ensino, um reforço robusto, nós falamos num 1%, mínimo 1% do orçamento do Estado dedicado à cultura, não é 1% das taxas, é 1%, é 1% do orçamento do Estado, com um objetivo, porque parece um salto muito grande, mas é que as urgências são muitas, e não são só as da criação, são o direito de cada cidadão neste país inteiro, acesso à cultura, e esse direito também exige financiamento. A garantia, na nossa opinião, de que esse financiamento tem que estar minimamente ancorado no orçamento do Estado. Não pode depender só de taxas, não deve depender sobretudo das taxas, porque a taxação, não quer dizer que não haja taxas, ou seja, não quer dizer que não haja cobrança de impostos, mas a passagem, digamos, do orçamento do Estado para a taxação direta, para a dependência direta, foi já uma cedência, dá às operadoras um direito a exigirem para onde é que esse dinheiro, de que forma é que esse dinheiro vai ser usado. E como já foi aqui dito, as operadoras, no fundo, estão a financiar a sua própria produção. E pronto, e finalmente a construção de um robusto e bem organizado serviço público de cultura, que é coisa que não existe e pelo qual lutamos, que não é apenas a obrigação do Estado em cumprir com as suas obrigações constitucionais relativas ao acesso à cultura, mas a construção dos meios materiais, da organização material que permite depois a execução dessa política pública. Obrigado.
Com as mãos geladas. Nós agora íamos entrar na parte das segundas voltas, para quem quisesse, sendo que diria eu, aproveitando aqui algumas coisas que já foram mais ou menos afloradas, se calhar já estamos a ver aqui até a possibilidade de algumas delas nós já tínhamos pensado e já estávamos a trabalhar, não é? Mas em termos concretos, depois para o próprio orçamento do Estado serem propostas que nós podemos apresentar, e portanto se houver ainda alguém que tenha alguma ideia mais concreta para em termos orçamentais nós ainda conseguirmos intervir, e se quiser aproveitar esta segunda volta para isso, eu acho que pode ser útil. Há uma que nós estamos há muito tempo, apresentamos há muitos anos, não é? Este ano não vamos poder apresentar exatamente da mesma maneira por causa do processo da proposta de lei, mas aquilo que nós há muito tempo temos vindo a apresentar como proposta do Orçamento do Estado é que existam receitas gerais do Orçamento, portanto aquelas que vêm dos nossos impostos, que cobram aquilo que são as despesas de funcionamento do ICA, da Cinemateca, que ainda hoje não falámos muito da Cinemateca, mas era talvez uma outra dimensão importante a abordar, e também aquilo que são as verbas para os apoios à criação, e portanto vai um bocado no sentido daquilo que o Pedro ainda agora falou, taxas, sim senhora, não nos opomos a taxar, sobretudo então grandes grupos económicos e monopólios e essas coisas todas, taxemos essa gente toda sem problema nenhum, mas nós pagamos impostos para alguma coisa e pagamos impostos para um serviço público Público de Cultura e queremos que esses impostos sejam usados para isso mesmo e para essa finalidade. E, portanto, esta proposta, nós normalmente o que fazemos é uma alteração, por assim dizer, por via do orçamento do Estado, fazemos uma alteração à lei do cinema e dizemos que isso, a partir deste orçamento, passa a ser internalizado enquanto tal na lei. Este ano, como isto agora está tudo um bocadinho recente, vamos fazer uma coisa, eventualmente no mesmo sentido, mas depois com um artifício legal adaptável ao tempo. Mas o objetivo será exatamente o mesmo. E, portanto, esta é uma das coisas que se calhar hoje aqui falámos, em que não haverá inconveniente nenhum em assumir que o iremos fazer já neste processo de especialidade. Agora, por exemplo, falou-se aqui muito da questão da atividade dos cineclubes. Pode haver aqui uma margem para nós pensarmos em algo nesta altura, ainda que não sei se, naturalmente, não conseguimos enfiar um projeto de lei dentro do orçamento do Estado, mas conseguimos, até tendo em conta aquilo que é o contexto particular da Covid e da pandemia e das necessidades e não sei o que mais. Porque não é o que resolve o problema de estrutura, mas pode ser uma questão importante, pensarmos aqui se faria sentido um apoio específico aos cineclubes, tendo em conta este contexto, para garantir que a atividade se mantém, independentemente, depois, numa fase posterior ao orçamento, nós termos um projeto de lei mais orientado para resolver os problemas de fundo, que depois permitisse efetivamente o funcionamento regular naquilo que é a atividade que hoje aqui todos já reconhecemos. Outra questão, falou-se aqui já muito também ao nível da exibição, ao nível de outras situações, mas de facto, se conseguirmos ter alguma ideia mais aproximada de concretização, pode ser útil. Se não for hoje, também há tempo para isto, não é? Se para o orçamento estamos mais limitados, mas se for para outras questões mais de profundidade, continuamos a ter a porta aberta para irmos falando, e acho que isto também é bom, porque o ideal era nós não perdermos esta dinâmica desta conversa, não a esgotarmos hoje, mas, portanto, depois irmos aproveitando, e sempre que surge uma questão, e até para nós questionarmos o Governo diretamente, isto também é possível. Portanto, irmos aproveitando este grupo que hoje aqui, de certa maneira, se juntou e mantermos-nos a conversar ao longo do tempo, era também um bocado nesse sentido. Mas pronto, naquilo que for possível particularizar, eu creio que seria muito útil. E se acharem por bem nós voltarmos a juntar daqui a algum tempo, nós também podemos naturalmente pensar nisso. Eu acho que pode ser interessante, até se nós tivermos uma proposta depois mais concreta para algumas áreas, se considerarem que é relevante voltarmos a juntar para discutir isso, acho que era uma boa ajuda. Há uma outra dimensão, nós hoje não temos cá ninguém, mas que me tem preocupado um pouco, porque é uma particularidade dentro do cinema, que é a questão da criação ao nível da animação. Eu acho que tem havido problemas também um bocadinho concretos, não está cá hoje ninguém, mas têm-nos chegado algumas dificuldades muito práticas desta forma de criação cinematográfica. Não sei se têm algum contacto em relação a isso, se têm alguma experiência, se tiverem tudo bem, mas se não, isto ficará para outras núpcias também para irmos falando. Pronto, então... Dava-vos só nota de que é 12:50, eu sei que nós vamos querer todos ir almoçar um dia destes, mas não há aqui nenhum inconveniente de nossa parte em relação à sala, portanto é mesmo tentarmos estarmos aqui todos até ao final da conversa para de repente não começarmos todos a fugir esfomeados aqui para o lado, e portanto era só o único apelo que fazia, era nós também agora temos algum poder de síntese nas segundas intervenções. A Catarina vai-vos distribuir então o que já foi para publicação do decreto que saiu da proposta de lei 44, as nossas propostas de alteração que foram apresentadas. Dizer-vos que nós ficámos algo insatisfeitos connosco próprios em relação a este processo, porque isto foi tão rápido, tão a martelo, que nós queríamos ter apresentado muito mais propostas de alteração, inclusivamente a questão dos cineclubes era uma que nós estávamos ali a avaliar como é que havíamos de fazer e não fomos capazes de arranjar uma solução em tempo útil, e portanto o nosso reconhecimento e autocrítica também é importante, e portanto mesmo do ponto de vista daquilo que é a participação democrática dos vários grupos parlamentares e pelo menos do nosso, que nós tínhamos mesmo interesse grande em intervir nesta matéria, ficou comprometido com este processo de trapalhão que aqui decorreu, e portanto também para vocês compreenderem o enquadramento que nos levou também a, entre outras matérias mais graves, mas isto também, porque foi uma perda de participação democrática, levou-nos a votar contra aquilo que foi o resultado desta alteração. Então, agora sem mais delongas, tenho para segundas inscrições o Nuno, o Pedro e a Marta. Depois, se entretanto mais alguém quiser, está à vontade. Força, Nuno.
Então, obrigado. Antes de mais, só dizer e reconhecer a mais-valia deste tipo de reuniões e de conversas, debates, encontros, porque de facto leva-nos a conhecer realidades e pontos de vista que não, enquanto cineclubistas, não temos. Temos conhecimento, mas nunca pensamos neles, ou dessa forma. E acho que isto é sempre útil, por isso concordo completamente com a questão de poder haver mais reuniões, conversas deste género, porque é assim também que vamos conhecendo as dificuldades dos outros e vamos tentando perceber como é que juntos conseguimos ultrapassá-las. Ainda há pouco ouvi uma coisa que não considero verdade e tenho que dizer que não ficava bem comigo mesmo, nem com os outros cineclubistas, se não o dissesse. Já não sei quem é que disse, também não é relevante, mas que disse que infelizmente os cineclubes ainda são com gente voluntária. Surgiu qualquer coisa assim do género. Eu digo, para mim é um orgulho enquanto cineclubista ser voluntário, porque é isso que me dá total liberdade de fazer a programação que quiser. No dia em que todos os cineclubes forem constituídos por profissionais, outros princípios se levantarão, o dinheiro ao fim do mês será certamente uma prioridade, e não é esse o trabalho do cineclube. O cineclube é ser, de dois em dois anos, avaliado pelos seus sócios, pela programação e pelas iniciativas que faz. Por isso, para mim, enquanto cineclubista há 20 e tal anos, é um orgulho ser voluntário, e acho que este sentimento é de todos os cineclubistas em Portugal. Depois dizer que porque é que o poder não e vou tentar, às vezes posso ser um bocadinho confuso, mas vou tentar falar um bocadinho daquilo do que se falou. Porque é que o poder não fomenta mais que outros géneros cinematográficos sejam exibidos? É que isso leva a uma capacidade crítica da parte do público. Isto é simples. As políticas são tomadas desta forma e postas em prática desta forma para, obviamente, condicionar essa capacidade crítica do público. E a gente tem que ter essa realidade presente. Por isso, ainda mais acho relevante o trabalho dos cineclubes, porque não vamos ao encontro disso. Nós não somos uma sala comercial. Não é esse o nosso objetivo. Atenção, não temos nada contra todas as salas comerciais e os filmes que passam, nada disso. Agora, queremos dar ao nosso público, aos nossos sócios e àqueles que não sendo sócios nos acompanham sistematicamente a verem outros géneros de cinema e a fazerem a sua própria reflexão de análise do filme, da mensagem que é passada e, no fundo, desta área de que é o cinema. E isto, este ano, foi particularmente mais interessante de observar isso, porque os cineclubes foram as primeiras salas a reabrir. Muitas salas comerciais estavam fechadas e os cineclubes já estavam a fazer atividade. Em Torres Novas, nós fazemos todos os anos um cinema ao ar livre. Desde 2010, penso eu. Temos toda a capacidade, em termos de materiais, de tudo para fazer. De gente, obviamente, de espaço. O ano passado temos sempre à volta de 400, 500 pessoas em cada sessão. Fazemos num jardim, ao ar livre, completamente gratuito. Fomentamos as pessoas levarem uma manta e uma almofada e a sentarem-se na relva e a virem ver cinema. Este ano, obviamente, com contingência, eu cheguei à Proteção Civil e disse: desculpem, mas eu quero voltar a fazer cinema ao ar livre. Digam o que disserem, vamos pôr os planos de contingência todos em prática, até pela minha profissão, que estou na área da segurança, leva-me a isso, daí ser voluntário na área do cinema, porque é o meu prazer. Mas no dia, no primeiro fim de semana de julho, carregámos no botão e o projetor começou a passar cinema. muito antes de em Torres Novas, se pensar em fazer alguma coisa cultural. E isso também nos dá um orgulho, porque os cineclubes também têm esta perspectiva de que, ao longo dos 70 anos, temos sido os motivadores para o cinema não parar. E isso, este ano, então, em termos de pandemia, para não esquecer aquilo que fizemos, e o ICA isso aceitou, fazer N conferências e debates online, N exibições de filmes online, sei lá, estudos, formações. Mediante a pandemia, tivemos que nos reinventar um bocadinho, mas nunca quisemos que o cinema ficasse posto na prateleira durante um ano. E isso também é um trabalho dos cineclubes que não é relevado. Para andar um bocadinho mais depressa. A obrigatoriedade de passar os filmes apoiados pelo ICA. Sou completamente contra. Porque isso leva-me ao afunilamento da minha liberdade de programador. Ou seja, se eu sou obrigado a passar aqueles filmes, então não me permite passar outro género de filmes que eu queira. Outra coisa é haver uma percentagem, que já existe, haver algumas formas de o ICA se autopromover, promovendo os filmes que apoia. E isso, curiosamente, foi das propostas que fizemos perante esta lei, quando fomos levados a isso, é onde agora quero chegar. Primeira proposta, a reintegração na lei da definição de cinema não comercial. Esta definição estava até à atual lei em vigor, que não tem, foi retirada, e nós propusemos, uma vez que a lei ia ser revista, ou alterada, propusemos que fosse reintegrada essa nova definição. É evidente, depois temos que definir o que é isso de cinema não comercial. Ou exibição não comercial, mais propriamente. Exibição não comercial. Mas esteve durante toda a história do ICA e nesta presente lei foi retirada. E isso limitou muito a atividade dos cineclubes. Segunda proposta. Eu não sei se têm este conhecimento, mas o ICA está a dupla financiar os filmes que promove. Ou seja, o ICA promove concursos para apoiar produtores e distribuidoras. O filme, e depois apoia os cineclubes num projeto que é a rede para passar esse mesmo filme. Ou seja, o ICA está a dar dinheiro aos cineclubes através de um concurso de rede, que era a antiga rede alternativa, para ir pagar filmes às distribuidoras, que no fundo foi aquilo que aqui se falou, às distribuidoras que já foram financiadas em concursos do ICA. E isto pode ser um bocadinho complicado. Aquilo que nós propusemos ao ICA é que os filmes apoiados pelo ICA tivessem taxa fixa, obviamente uma taxa baixa. Nós já nem dizemos que sejam gratuitos, obviamente, porque fazendo nós uma exibição, ok, a gente deverá ter alguma comparticipação, apoiar quem o produziu, quem o apoiou. Não podemos é estar a pagar a mesma taxa que qualquer sala de exibição normal, dita normal, paga. Não podemos. Porque lá está, fazemos um trabalho todo ajusante disso. E então propusemos essa tabulação. Porquê? Porque o mesmo filme, a mesma distribuidora, faz preços diferentes mediante cineclubes. Um cineclube de Torres Novas, por exemplo, paga 125€. Por exemplo, um cineclube novo, que não tem o currículo que nós temos, paga 150 ou 175€. E se o cineclube tiver algum conhecimento, chega a pagar 75€ pelo mesmo filme. Pela mesma sessão. E isto é complicado, quer dizer, isto é andarmos a brincar aqui ao jogo do gato e do rato e dos tais conhecimentos. Não podemos. E o ICA não pode promover isto. E neste momento está a promover isto. E tabelando os filmes que ele próprio apoia, ok, todos os cineclubes já sabem é aquele valor. Ok, eu tenho condições para ir passar. E a própria distribuidora já sabe, ok, para os 40 e tal cineclubes que existem, este é o valor. Quer seja em Torres Novas, em Viana do Castelo, Faro ou onde quer que seja, ok? Esta foi uma proposta que também fizemos. Depois, esse mesmo filme ser exibido numa sala do Cineclube, que obviamente cobramos bilhete, nós cobramos em Torres Novas, por exemplo, 2€ para sócios, 3€ para não sócios. Quer dizer, isto nunca pagará qualquer filme, como é óbvio, ainda para mais um filme português que, à partida, e não me levem isto no pior sentido, como é óbvio, não terá uma sala de 600 lugares cheia. É difícil, todos nós sabemos isso. E agora ainda menos. Mas como é que nós devemos distinguir esta sessão que fazemos na nossa sala ou com o mesmo filme uma sessão numa escola? Porque o ICA também apoia e tem o Plano Nacional de Cinema. Nós, para passarmos um filme dentro do Plano Nacional de Cinema, temos que pagar a mesma taxa à distribuidora. Quer dizer, isto não, não faz sentido. Então, aquilo que nós propusemos é que todos os filmes que sejam exibidos em cenário de formação pedagógico, numa escola, ou fora da escola, na sede do Cineclube, mas em âmbito de formação, sejam gratuitos. Desde que já tenham sido apoiados pelo ICA. Ok? Esta foi a proposta que também fizemos, também não foi, obviamente, acolhida. E, por último, acho que é a última... Não, depois tenho só aqui mais uma nota, que era a última proposta.
Isento de taxa.
Não, isento de taxa à distribuidora. Exatamente, porque a distribuidora já foi apoiada em concurso do ICA. Nós só apenas dizemos filmes apoiados pelo ICA. Ok? Obviamente, se formos a uma distribuidora e queremos exibir um filme que não teve qualquer apoio, temos que o pagar como qualquer outra sessão, aí não temos qualquer problema nisso. Uma última proposta, que é uma discriminação positiva dos cineclubes. Ou seja, um cineclube candidata-se a um apoio do ICA. E vou-vos dar um exemplo. E com isto termino. O cineclube deste Torres Novas, até por causa da pandemia, pensou em criar um arquivo histórico dos cineclubes. Só dos cineclubes. Digitalizar todo o espólio dos cineclubes. Criámos condições para isso. Criámos, em colaboração com a Universidade da Beira Interior e com o curso que têm de cinema, que esse arquivo pudesse ser consultado, estudado por quem estuda a área do cinema e termos num único espaço virtual, mas com sede em Torres Novas, tudo o que é documentos dos cineclubes. Isto levava a duas coisas importantíssimas. A que não se perdesse, como é óbvio, em que em âmbito, por exemplo, de pandemia, pudesse ser consultado por toda a gente, porque é online, e segundo, pudesse ser, pudesse alguém pegar neste arquivo e estudar a história dos cineclubes. E obviamente, estudando a história dos cineclubes em Portugal, estuda-se a história do cinema português. Isto é claríssimo. E concorremos ao ADOC.
Ao apoio ADOC.
E estamos agora à espera do resultado da terceira chamada, que já saiu, e fizemos agora uma reclamação. Porque tem sido sempre a mesma resposta da parte do ICA. Não é prioritário. E eu pergunto, em ano de pandemia, o que é que não é prioritário? Mas no mesmo apoio à DOC, no mesmo concurso, lá está, a nós foi contemplada com 10 mil euros para um dia do cinema. E aquilo que nós dizemos, enquanto discriminação positiva, é se um cineclube, qualquer que ele seja, com qualquer projeto, se concorre ao mesmo apoio que uma outra instituição, por todo o trabalho que os cineclubes fazem, que não é tão visível, deve haver uma majoração dessa avaliação. Okay? Obviamente podemos continuar a não ser contemplados, mas pelo menos há um reconhecimento da parte do ICA do trabalho dos cineclubes que não é visível em concursos. Que seja em festivais, seja ao apoio ad hoc, seja na rede de exibição alternativa, onde concorremos com outras salas municipais, por exemplo, que não fazem o trabalho de formação que um cineclube faz, mas concorrem exatamente ao mesmo valor que um cineclube e que muitas vezes são contempladas, tanto depois, obviamente, sendo salas municipais, o apoio da própria autarquia, e um cineclube não tem mais qualquer apoio. Pronto, esta foi a última proposta que fizemos, que é a discriminação positiva da parte dos cineclubes em apoio ao ICA, quando há em concorrência, obviamente, com outras entidades. E acho que disse tudo. Obrigado.
Eu gostava de agradecer tudo o que contaste, porque realmente é incrível. Indo muito rapidamente, eu tinha umas coisas para dizer, mas ia também, não me levei a mal, não queria usar a palavra corrigir, mas tentar esclarecer algumas coisas que várias pessoas disseram. Para já, isso de nós poder concorrer a apoios do ICA, para mim, não uma empresa voltada para o lucro não devia poder concorrer a apoios do ICA, tal como as produtoras, para concorrer ao ICA, têm que ser produtoras independentes. Há essa definição e, portanto, não, no fundo, um cineclube seria o mais próximo de uma produtora independente nesta distinção em comparação com as empresas como a nossa. Pronto, isso para mim é óbvio e é escandaloso.
Mas como é que isso acontece? Porque, de facto, a minha dúvida é essa. Se não é uma produtora independente.
Eu acho que o ad hoc é aberto a toda a gente. É, o aberto é para toda a gente. Tem que ser corrigido. Não existe há muito tempo o ad hoc. Então é ir por aí. Ia só comentar uma coisa que disseste, Miguel. Eu sei que disseste com boa intenção, mas quando fizeste a distinção entre a motivação de um realizador ou de um produtor, eu acho que tu estavas mais a referir ou a pensar até num distribuidor, na lógica do lucro e dos espectadores. Ou seja, quando é verdade que há produtores que querem fazer filmes para ter espectadores, mas também há espectadores no sentido de lucrar com os espectadores, também há produtores que podem ter outras visões estratégicas e também há realizadores que podem só querer ganhar dinheiro a vender bilhetes. Portanto, não é tanto entre o realizador e o produtor. Eu acho que essa motivação existe muito é nas distribuidoras e nas exibidoras, e essas é que muitas vezes pressionam os produtores e os realizadores
e que
se tornam produtores, mas vem do setor da exibição e da distribuição, essa pressão do mercado. Pronto, era só para responder a isso. Relativamente, houve outra coisa que foi dita sobre o ICA e apoiar duplamente os projetos. Não sei exatamente se era isso que querias dizer, até é mais uma pergunta do que um esclarecimento, mas convém sempre termos presente que o setor do cinema se divide, no fundo, em quatro grandes áreas: a produção, a distribuição, a exibição, e eu até já estava aqui a acrescentar a quarta, que acho que é a conservação, o trabalho da Cinemateca, a preservação dos arquivos, etc. E o ICA apoia a produção muitas vezes e apoia a distribuição e apoia a exibição, mas não é bem, não, ou seja, não é a mesma coisa que está a ser apoiada, não é? O dinheiro que há para a produção muitas vezes já nem chega para a produção, depois já não vai chegar para financiar o processo de distribuição e de exibição. Eu estou a dizer isto dizendo agora já de seguida, isto é uma opinião pessoal, eu acho que os filmes que são apoiados pelo Instituto de Cinema deviam ser gratuitos em Portugal, porque se o povo português de alguma forma os pagou, devia, os produtores não deviam sequer poder cobrar por eles para exibir em Portugal. Mas isto é uma opinião que pode ser considerada radical e é só uma opinião minha e é para pensar. Portanto, não estou a dizer isto por querer ganhar dinheiro com os filmes. Estou só a dizer é que, e agora indo ao âmbito do que tinhas proposto, Ana, eu acho que uma coisa onde é preciso investir, onde falta dinheiro e que de alguma forma poderia visar resolver muitos dos problemas que falámos aqui hoje, também não sei se é uma ideia consensual, mas é começarmos a pensar em Portugal em haver um fundo, haver dinheiro, não sei como é que ele seria administrado, não sei se no ICA, se fora do ICA, no Orçamento de Estado, na RTP, noutro organismo, no Ministério da Economia, não sei, mas para promover os filmes portugueses, ou seja, um fundo de marketing, de publicidade. Isto pode parecer... Existe, mas tem que existir mais, tem que existir melhor.
Existe, está ali uma ótima representante.
Sim, mas isso é ou seja, é uma estrutura distribuidora. Eu estava a pensar...
É promoção.
Sim, mas eu quando eu digo isto é pensar mesmo em termos capital para comprar anúncios, fazer cartazes, pôr anúncios na televisão, nos jornais.
Sim,
e para os cineclubes terem... O mesmo, não é para o produtor. Sim, pronto, depois...
Isso está contemplado no apoio do ICA.
Certo. Mas tem que haver, ou seja, um aumento de verba que eu acho que não cabe no ICA. É um aumento de verba, da mesma forma que se deu à comunicação social aqueles 15 milhões, é um bocado nessa lógica, que é, não é só para promover o filme que eu produzi, ou o filme que o Cine Clube X vai exibir, ou o filme que a distribuidora está a distribuir, é haver um fundo, depois teria que ver quem é que se poderia candidatar, mas voltado para a publicidade, e para Portugal, não é para fazer publicidade lá fora, era para o público português ver anúncios, como vê de todos os outros filmes, a dizer, este anúncio está no Cine Clube de Torres Novas, ou está na Mala Posta, ou está nos cinemas, etc. É pensarmos sobre isso. Porquê? Nos Estados Unidos, que para muita coisa não são exemplo, mas aqui até são, há filmes que metade do orçamento de produção já está guardado para o marketing e para a publicidade. Mas isto, ou seja, eu não estou, mais uma vez, o que me motiva este meu discurso não é o lucro.
Sim, eu queria que falasses, pronto, eu acho que o caso aqui é completamente diferente, mas tu podes falar um bocadinho, se calhar, como é que isso funciona na RTP, essa coisa
do... Não, na RTP é absurdo, a RTP faz uma coisa camuflada de como, por lei, salvo erro, tem que pagar um X, que acho que calculado dá 35 mil euros, no mínimo, por projeto de documentário. Eu vou falar do caso que eu conheço, que foi um projeto de documentário que foi apoiado. Eles, como só querem dar 25 mil euros, dizem os outros 10 mil damos em publicidade na RTP. A valor de tabela, que dá para aí 4 anúncios, essa é uma coisa. Portanto, não
Tabela
comercial da RTP. Quando a RTP às vezes e bem, até faz protocolos com algum projeto que quer apoiar na divulgação e depois dá imensos anúncios fora disso, no espaço publicitário. Portanto, é uma coisa mesmo só para tapar um buraco das obrigações de investimento que também não sei como é que é permitido. Mas pronto, o meu raciocínio era um bocado não apenas dirigido a um filme, pode ser, não é? Haver dinheiro para os filmes, para o teu filme, para o do Miguel, etc., serem promovidos, mas a própria ideia de ir ao cinema ser promovida. E houve aquela publicidade com pipocas que vocês ouviram dizer, que foi exatamente... que foi muito mal feita, mas quanto a mim, o que está na origem, na motivação para fazer essa campanha, era positivo, e eu gostava agora, ou seja, isso já foi há não sei quanto tempo, eu, ao dia de hoje, acho, não está aqui ninguém da distribuição independente, e portanto eu sinto-me na obrigação de dizer isto, já há estudos que apontam para o facto de não ser possível traçar nenhuma cadeia de transmissão de Covid ligada à ida às salas de cinema no mundo inteiro, não é em Portugal. A todos os cinemas que cumpram as regras de higienização não espalham a pandemia. E eu acho que era importante... Isso encontra-se na internet. Agora, há quem diga que são estudos que não estão muito válidos, mas há vários países. Nos Estados Unidos já fizeram. Penso que em França também há quem tenha lançado uns números. Exato. Portanto, se estamos a falar de medidas excepcionais para o tempo de pandemia, era importante ter um fundo nesta lógica da divulgação, que é uma lógica a longo prazo para os filmes que vocês vão fazer na vossa carreira toda. Lá está, como vocês disseram, e bem, vocês querem que as pessoas os vejam. Para as pessoas verem, têm que saber que eles existem. Se não sabem sequer que existem, então o defeito não é do filme, porque se eu não sei que o filme existe, não é porque eu tenho um juízo negativo sobre o filme. E as coisas chegam às pessoas é pela publicidade. Mas a própria ideia de ir ao cinema tem que se proteger, porque os cinemas neste momento estão em todos, até os da nós, em vias de falência. E, ou de não serem falência, é um termo, não é a nós, mas a viabilidade económica do próprio, da sala de cinema, da sala, pode estar em causa. Ou seja, eu não estou preocupado com a nós que as salas deles vão à falência, estou preocupado é que deixe de haver cinemas, que uma sala de cinema seja uma coisa rentável e até pode deixar de ser, e ficamos só com o fantástico trabalho dos cineclubes, mas... Tem a ver com isso. Mas há aqui uma coisa importante, que é preciso que o governo português... Eu estou a falar de uma medida urgente, agora distinguindo urgente, que o governo faça uma campanha para dizer às pessoas que não é perigoso ir ao cinema. Porque não é só o streaming, não é? Há muitas pessoas que deixaram de ir ao cinema por medo de serem contagiadas com o vírus, não é? E eu compreendo o medo, agora já havendo estudos que apontam para, caso a higienização seja bem feita, não ser transmissível na sala de cinema, tal como na festa do Avante não, parece que não houve nenhuma cadeia de contágio, tal como em imensas outras ocasiões, eventos culturais. Até o Presidente da República reconheceu, e até o Presidente da República foi ao cinema ver um filme português há relativamente pouco tempo, e portanto é preciso que os portugueses tenham acesso a esta informação, e eu acho que isto é aquela, isto se faz com uma estratégia, pensando nos 15 milhões de publicidade para a comunicação social. Apoio, como é que era? 15 milhões para a comunicação social para ser gasto em publicidade. Não sei se essas publicidades apareceram, o que é que, se calhar eram aquelas coisas que havia na rua a dizer uso máscara, mas acho que pode haver conteúdo mais interessante, nomeadamente estas informações. Pronto, e como não quero monopolizar o tempo, termino, havia mais para dizer. Mas...
A Ministra da Cultura disse ontem, há dois dias, que não há nota de nenhum contágio em nenhuma sala de espetáculos em Portugal. Pronto.
Bem, são muitas coisas, eu tenho aqui muitas notas. Bem, aqui os meus colegas jovens... agora estudantes e que se estão a estudar é por alguma coisa, não é? Porque querem entrar na profissão. Eu por acaso fui aqui ver enquanto o Pedro estava a falar, eu ganhei um apoio da GDA este ano. E então houve 98 candidaturas e ganharam 17 projetos, 7.500 euros. Porquê que eu concorri à GDA? Porque eu tenho um apoio para uma curta-metragem de 45 mil euros, ou seja, um filme mais barato que o anúncio das pipocas. E, portanto, é preciso pensar que este número de 98 candidaturas para 17 projetos, até é uma, os projetos que ganharam, até a percentagem é maior do que nos concursos de curtas-metragens no ICA, e portanto a percentagem de projetos de pessoas que não conseguem de facto fazer filmes é gigantesca. Depois há outra questão que tem que ver com a questão dos produtores e que o Miguel disse, e infelizmente há muito pouca gente que tem também assim que fala nisso, não é? Porque, e isso é preciso falar com cuidado, claro, não é? Mas, de facto, os produtores têm, alguns produtores têm um peso muito grande no ICA e, portanto, definem, e depois isso é muito perverso, porque depois há, isto é um problema, aliás, até são questões que eu gostava de falar com o Senacité, enquanto realizadora e agora também enquanto produtora, porque eu agora também sou produtora, e também sou produtora, portanto, eu acho que sou duas vezes independente, ou seja, sou duas vezes dependente, porque eu sou dependente, porque, quer dizer, passei de trabalhadora independente de recibos verdes, fui obrigada a abrir uma produtora, porque é a única forma que eu tenho de poder aceitar o apoio do ICA, não é? E vou dizer que é uma carga de trabalhos, e sei lá como é que às vezes vou pagar a Segurança Social, igual, e não posso fechar a empresa, é porque eu nem sequer posso fechar a atividade, estás a ver? Por acaso estive em layoff agora, mesmo assim tinha que pagar cento e não sei quantos euros, portanto, é muito, e, ou seja, há aqui um jogo que isto depois é que acaba um bocado por dividir o setor, não é? Dizer, ah, vocês são todos divididos, e depois os técnicos têm umas tabelas e não sei o quê, e eu digo, mas como é que eu consigo pagar essas tabelas? Não consigo, tenho 45 mil euros, agora tenho mais 7.500 da GDA, eu não posso pagar as tabelas, não posso pagar essas tabelas. Eu posso pagar as tabelas se eu fizer um filme numa semana. Agora, há filmes com dois atores dentro de um quarto, há filmes assim, não é? Numa casa, é assim, pronto, é aquilo que há para filmar, e portanto, se calhar a quantidade de pessoas que na equipa necessárias para isso tem um custo, e depois há filmes por exemplo, como o meu, com 40 atores, uns que a maioria não são atores profissionais, todos, nenhum deles são atores profissionais, é um fundo todo no meio da rua, e, portanto, isso são custos completamente diferentes. É claro que, por amizade e militância, tal como de todos, dos técnicos e minha e de toda a gente, e dos atores e do homem do trator que vai ajudar a ir buscar não sei o quê, lá conseguimos fazer o filme, não é? Mas este problema reside em há pouco dinheiro. Há muito pouco dinheiro. Também é perverso aquilo que o Miguel há bocado disse, que foi já ter acontecido em alguns casos, que é há um aparente reforço dos projetos com a diminuição aumentam os montantes, mas depois há menos projetos, não é? E, de facto, começar a estudar cinema e depois começar nesta... Eu tive 5 ou 6 anos a concorrer ao ICA sem ganhar, não é? E pior, porque como não fiz a escola de cinema, era ainda pior, era considerada uma coisa assim, pronto, esquisita, não é? Como é que eu ganhei? Como a produtora. Como a produtora que era considerada pelo ICA uma produtora... com um currículo suficiente, ou seja, que me garantia ao meu projeto, a mim, jovem realizadora, que eu podia fazer esse filme. Por acaso, foi a produtora com que eu tive todos os problemas e mais alguns, não é? E, portanto, que tinha 8 pontos no currículo e que, aliás, eu 8 em 10, 8 pontos no currículo, não é? E, portanto, eu tive, sei lá... 6,5, e depois há assim umas, por exemplo, é a questão dos júris, não é? Que, por exemplo, com o mesmo projeto eu tive uma vez 8 e outra vez tive 6, mas o projeto era o mesmo, eu era a mesma, só que a produtora é que mudou, não é? E, portanto, como a produtora muda, e de facto isso, para aquelas pessoas que dizem aliás, como o senhor deputado do PSD que escreveu aquela coluna, a composição sobre as pessoas que dependem do ICA, é verdade que há alguma razão em algumas coisas. E o ICA tem muitos problemas e esses problemas têm que ser resolvidos. Um deles é esta questão do ad hoc, que não se compreende que concurso é aquele, como é que funciona, quais é que são os critérios, eles estão lá. Eu posso dizer que uma vez concorri pedi apoio para a edição de um livro que é uma conversa que está gravada e que queria editar em livro entre o Pedro Costa e o Paulo Rocha. Tinha os direitos para essa edição e o ICA considera que isso não tem interesse. Aliás, todos os projetos que não ganharam eram pouco relevantes, o nosso era muito pouco relevante. E, portanto, o Pedro Costa e o Paulo Rocha não são relevantes nesse mesmo concurso. A Academia Portuguesa do Cinema ganhou 45 mil euros para editar, não, por acaso foi 30 e depois é que ganharam mais um apoio maior, para editar os filmes do António Pedro Vasconcelos em DVD, quando, na verdade, existe um apoio específico para a edição de DVDs. Portanto, 45 mil euros pediu à Academia do Cinema. Portanto, a Patrícia Vasconcelos, com aquele como é que aquilo se chama, uma coisa que ela faz, que é o passaporte, vários anos nesse programa ad hoc, ganha 45 mil euros. Acho que agora, este ano, foi reduzido. E, portanto, aquilo, quer dizer, não tem... Pronto... Portanto, há esta questão dos júris, eu gostava só dos júris, da questão, ou seja, todo o funcionamento do ICA, que claro que continua a ser problemático e era preciso ser mais transparente, sim, mas transparente até pode ser. Sim. Agora, há uma questão que eu tenho que é, pelo aquilo que eu percebi, o ICA continua a pedir à SECA nomes de júris. E isso não era suposto, não é o que está na lei.
É sugerir.
A ideia era que o ICA parece-me que o que está na lei, o ICA define, não é? Os júris, leva à SECA e a SECA sugere alterações ou dá um parecer. Pronto, não é isso que está a acontecer. Eles estão a pedir, aliás, há associações, pedem a tantas associações, entre elas associações que não existem legalmente. E pronto, isso também pode ter a ver com o próprio ICA, que não é informado disso e terá que ser informado disso. Queria só dizer mais uma coisa que tem a ver com... Bem, para já, eu já não me lembro quem é que disse a questão dos proveitos relevantes noutros países. É que noutros países, como em França, o termo é volume de negócios, não são proveitos relevantes. E isso faz toda a diferença, não é? Portanto, agora, o que é um bocado cómico e triste nesta conversa toda é que nós falámos muito aqui, por acaso não estava à espera, da exibição dos filmes. Ou seja, é muito difícil fazermos filmes, temos muito pouco orçamento para a produção. Isso cria uma divisão entre pessoas que acham que vem aí a idade do ouro do cinema português. No entanto, pessoas essas que têm financiado todos os seus filmes a partir do ICA, aliás, a pessoa que esteve numa das audições, a Pandora Cunha Teles, tem uma produtora que tem, neste momento, é a produtora com mais projetos em curso no ICA, é preciso ter atenção a isto. Todos aqueles que tiveram a falar contra o ICA têm apoio no ICA e, portanto, é claro que... Se na RTP já não é transparente e não é clara como é que é feita a escolha dos projetos, muito menos clara vai ser com este tipo de operadoras, não é? Mas o que eu ia dizer que é um bocado cómico e triste, trágico ou cómico, é estarmos a falar da exibição dos filmes portugueses em Portugal. Porque é em Portugal que se passa este problema. Porque lá fora... Aí foi a minha resposta para alguns dos senhores do momento histórico. Isso é que é um mercado a funcionar, porque os filmes são distribuídos lá fora. E, aliás, a Ana Isabel pode falar disso. Eu gostava que aquela consultora estrangeira que vai fazer um levantamento sobre o que é que se passa no ICA e como é que e os resultados e não sei o quê... Eu espero que eles façam aquilo muito bem e eu até propunha que houvesse uma outra consultora independente, vamos dizer assim, podíamos ser nós, não é? A fazer esse trabalho para depois comparar os dados, não é? Porque o que eu acho que eles vão chegar à conclusão é que aqueles filmes que eles que dizem que não são, que são os não comerciais são, na verdade, os filmes que mais rentabilidade têm do ponto de vista económico. De todos os pontos de vista, não é? Porque, de facto, são vendidos, são distribuídos. Agora, há uma questão interessante, eu percebo o ponto de vista do Pedro de que os filmes apoiados pelo ICA, aliás, eu uma vez disse isso no ICA e a resposta, o que eles me disseram é que isso talvez só na Coreia do Norte e em Cuba. Eu acho que o Estado tem que ter tem que não só garantir a preservação dos filmes, como... ter algum controlo sobre os filmes que são apoiados no ICA. Não é o Estado que apoia os filmes, não são os portugueses que apoiam os filmes, como nós sabemos, são as taxas, infelizmente são só as taxas, não é? Mas seja como for, há graves problemas que resultam às vezes destas questões entre produtores e realizadores, ou então produtores que têm de facto... problemas financeiros, ou porque assim, de facto é verdade que se calhar há produtores que é que isto é uma cadeia de era aquilo que o Pedro dizia, não vamos estar aqui a ver quem é mais precário, não é? Isto é uma cadeia que afeta a todos e de facto aquilo que nós fazemos nas condições em que fazemos, e ainda bem que cada vez mais, se calhar o Pedro começou há pouco tempo e ao princípio não era assim e agora já consegue ter com a RT e a RT apoiar um projeto, o que é triste é ele não poder fazer isso cá, não é? Eu também já uma vez ganhei um apoio, o único apoio em França e perdi no mesmo dia, por acaso foi no mesmo dia, perdi o apoio aqui, não é? Mas, de facto, pronto, há esta questão dos cineclubes, da RTP e do Plano Nacional de Cinema, e agora coisas muito concretas, que não está a funcionar. Eu estou sempre a falar disto, pouca gente fala disto. Não há, ou seja, a lei existe, não é aplicada. É uma forma, eu penso, de uma das formas de implementar seriamente o Plano Nacional de Cinema, porque há este desprezo pelo cinema, mas não há o desprezo pelo Camões, pelo Pessoa e pelos Maias, que não é? Agora, não vamos dizer a nós para definir qual é que livros é que têm que ser lidos, não é? Nas escolas. Já definimos, há um Plano Nacional que até podia ser revisto. A questão é que ele não está a ser aplicado. Não está a ser aplicado e essa podia ser uma das maneiras de dar oportunidade a pessoas que trabalham na área do cinema, que foram formadas para isso, não é? De poder apresentar, de fazer esse trabalho com as escolas, como eu acho que devia ser no teatro e em tudo, não é? Porque depois temos professores de português e não sei o quê a trabalhar em disciplinas que desconhecem. Pronto, em relação ao Orçamento de Estado... Pronto, só dizer uma coisa, é que, de facto, a conversa tem sido sempre feita em relação ao ICA, vai ter mais dinheiro ou vai perder dinheiro ou vai ter mais dinheiro. O ICA devia ter muito mais dinheiro. O problema já é conhecido, não é? Portanto, não perdemos, de facto, essa oportunidade. Agora, no Orçamento de Estado, o financiamento do ICA, além do financiamento do ICA, o financiamento da Cinemateca... É possível isso ser contemplado, de forma a que as verbas também das taxas possam então ir todas para o programa de apoios, porque não é irem para o Orçamento de Estado a partir dos 25%, não é? É tentar que essas... E pronto, e depois há o contrato de concessão da RTP, que eu confesso que não compreendo muito bem. Em que é que isso se pode traduzir para o nosso trabalho?
Eu ia-vos pedir alguma compreensão, porque daqui a um bocadinho estamos duas pessoas a falar. Mas se for assim muito rápido... Força, se for muito rápido...
No último encontro de cineclubes realizado já em 2019, uma das mesas redondas que fizemos tinha a participação da Cinemateca. E então o responsável, agora não me lembro quem era, não me lembro agora do momento, referiu que o apoio do ICA para a Cinemateca nos próximos anos estava a ser no âmbito de digitalizar tudo, passar tudo para DCP, tudo o que era cinema português. A gente tem que ter noção das salas que existem com DCP no nosso país. São tudo salas comerciais e de grandes distribuidoras. Ou seja, nenhum não. Muito poucos cineclubes, dos 40 e tal, apenas 5 ou 6 cineclubes têm DCP. Ora bem, ou seja, em questão da Cinemateca... Certo.
São fundos europeus que depois são alocados, que depois são utilizados para isso e que só podem ser utilizados para isso.
Ora bem, quando nós queremos passar qualquer filme da Cinemateca que não é DCP, nós pagamos à Cinemateca uma taxa exatamente como outra distribuidora qualquer. Aliás, mais caro do que a qualquer outra distribuidora. É sempre acima dos 250€ por sessão.
Puxa.
Sempre acima dos 250€ por sessão. Quando não tinha que ser em película, porque era em película, e tínhamos que pagar mais 500€ para o responsável da Cinemateca vir ter connosco e ele próprio passar o filme, que muitas vezes até éramos nós que o montávamos. Esta é a relação da Cinemateca com a grande maioria dos cineclubes. É só isto, Ana.
Ok. Pronto, então eu queria vos agradecer a todos. E acho que a conversa tinha pano para mangas, ou seja, eu acho que nós, lá está, começamos a puxar os aspectozinhos concretos e depois começam a vir mais problemas e mais questões e mais desafios e portanto, acho que temos mesmo possibilidade de nos voltarmos a encontrar daqui a algum tempo para tentarmos ainda trabalhar em mais alguma coisa e se calhar avançar nesta nossa reflexão coletiva que aqui foi feita e trazer mais gente que hoje não pôde estar, mas que já nos fez saber que gostava de ter estado, mas que não pôde por uma série de compromissos já assumidos, e portanto se calhar esta primeira conclusão em relação ao nosso encontro. Nós temos aqui um problema que não é brinquedo nenhum. A questão do financiamento é determinante e nós temos isto assinalado há muito tempo. Para nós termos noção do que é que nós estamos a falar em termos de grandeza, eu ao cabo estive aqui a ver as tabelas do Orçamento do Estado. No mapa das despesas do Orçamento do Estado que diz respeito ao ICA, vemos lá que vai haver uma despesa de 17.585.460, por aí. A receita própria que vai financiar estes 17 milhões e meio, mais ou menos, são 16 milhões e meio. Desta receita própria, as taxas cobradas são 16 milhões e 222 mil euros. A perspectiva de cobrança de taxas, em taxas de subscrição, 7 milhões e 300 mil euros, taxas de exibição, 8 milhões e 900 mil euros, depois 3.500 euros para a emissão de certidões e 800 euros de juros de mora. É isto que vai financiar o ICA.
800 euros de juros de mora.
De alguma coisa, de qualquer coisa, pronto. De alguém que não paga alguma coisa e que tem que pagar juros de mora, pronto, enfim. Sim, isto está a público porque são as tabelas do Orçamento do Estado, mas eu depois posso-vos mandar sem qualquer problema, está lá. Eu ainda não fiz a comparação com os dados de 2020, porque é uma questão que me está aqui a coçar, porque o PS veio dizer que, agora vejam lá, no Orçamento já vêm os 3 milhões, depois já não eram 3, primeiro, eles disseram que eram os 5 milhões que a lei ia trazer, a PPL 44, as alterações, que iam dar mais 5 milhões ao ICA, que depois já não eram 5 milhões, eram 3 milhões e 800, e depois vamos a ver, a questão fundamental é esta. Há zero euros dos nossos impostos para financiar o ICA. E, portanto, nós continuamos na cepa torta em relação a isto. Aquilo que tu agora estavas a colocar, se nós, por via do Orçamento do Estado, podíamos fazer que as taxas fossem assim ou assado, eu acho que nós não estamos nessa fase, né? Em termos orçamentais, o que nós vamos dizer e que vamos propor é custos de financiamento, funcionamento, aliás, custos de funcionamento têm de ser assumidos pelo Estado. Ponto. O resto é complementar, o resto vem a mais, mas isto é a obrigação mínima do Estado, é custos de funcionamento do ICA, da Cinemateca e das verbas de apoio à criação. Pronto.
Mas a dúvida é porque nesta PPL já ficou contemplado que 20% vai para a Cinemateca, mas também de uma maneira muito esquisita, que não se percebe.
Mas o que nós estamos aqui a colocar é outra coisa, é haver um financiamento direto dos nossos impostos, independentemente dessa tralhada toda, ir este dinheiro para lá para eles funcionarem. Acabou. Porque o campeonato que estamos a jogar já não pode ser outro. Tem de ser este. Tem de ser já a colocar os cavalos à frente, porque senão estamos a deriva com esta proposta de lei. Nós pudemos observar, foi uma deriva completamente neoliberal, da pior espécie de mercantilização, da abertura total à invasão de mercado naquilo que é a definição e determinação daquilo que é a linha estética da produção do cinema português. É disto que nós estamos a falar, porque eles na prática ficaram com a faca e no queijo na mão para decidirem aquilo que vai ser feito. Isto é de uma violência, isto é de uma violência que só pode convocar-nos a todos a um patamar superior de luta. E, portanto, quer ao nível da proposta política, quer ao nível da defesa daquilo que é uma lógica de serviço público que tem que ser defendida, mas também na rua, não é? E, portanto, aquilo que o Rui Galveias ao bocado estava a falar, de haver uma ação de protesto, como houve a ação de protesto mobilizada pela malta que aqui está hoje também, pelo movimento estudantil. É isto, o caminho tem de ser este, não há volta a dar, porque o nível de agressão que estamos a ser sujeitos, deste ponto de vista, com subterfúgios, é na verdade uma regressão tremenda naquilo que são os nossos direitos constitucionais. E, portanto, convoca-nos também a todos a darmos um passo mais além naquilo que é a situação que estamos a viver atualmente. Também, e acho que se calhar isto é uma parte da reflexão que nós temos que fazer e desenvolver aqui no partido, é como é que nós enquadramos a missão de serviço público dos cineclubes, porque é disto que nós estamos a falar, é a prestação de serviço público, nesta lógica que queremos que seja que toda a gente, em qualquer parte do território, tem direito ao acesso à cultura na componente da criação, mas na fruição também. E, portanto, como é que nós enquadramos isto com uma política consistente de financiamento, é uma das questões que vamos ter que detalhar e vamos ter que trabalhar, e acho que tivemos aqui já hoje algumas ideias importantes para avançar nesse sentido. Depois, há aqui uma questão bom, há tanta coisa para onde pegar. Há uma ideia que eu acho que tem vindo a ser colocada com muita frequência, nomeadamente pelo Partido Socialista, aqui nas discussões que temos tido na Assembleia da República, e que depois também é à boleia, o PSD e o CDS pegam com grande facilidade, que é esta ilusão de que existe uma estatização da cultura. Quando nós estamos longe, mas longíssimo, tal ideia, tal situação. Mas assim que se fala no aumento da responsabilidade do Estado por ter uma estrutura no Ministério da Cultura, por ter organismos funcionais, por ter mais financiamento, por ter mais formas de garantir os direitos de toda a gente em todo o território, eles vêm logo com esta conversa da estatização da cultura. E que tem que ser tudo muito independente, mas o independente é entregue ao mercado. Pronto. E eu acho que esta ideia também tem de ser muito combatida e tem que ser muito desmontada, porque ela mesma representa uma ameaça à liberdade de criação artística que é tremenda. E, portanto, também nos convoca aqui a termos intervenção, a desmontar este tipo de discurso que aparece com muita facilidade. Agora, digo-vos uma coisa, se o Paulo Rios de Oliveira consegue ter uma coluna qualquer a dizer qualquer disparate, a gente não consegue. A gente não consegue ter colunas no jornal a dizer, a defender aquilo que a gente quer para o cinema, para a cultura e para essas coisas. Pá, não temos, não há. Nunca, eu, desde que cá estou, isto é o meu segundo mandato, sei lá, eu acho que nunca me lembro de ter sido convidada para escrever um artigo de opinião na vida. Quer dizer, fui para, eventualmente para uma publicação online ou duas, mas mais nada. Portanto, mas se eu escrever e mandar, eles não publicam, isto não funciona assim, quer dizer, não tenhamos ilusões. Há um bloqueio gigante àquilo que é a passagem das nossas posições para fora, não é preciso ir muito longe. Se formos a ver a campanha que o João Ferreira está a fazer agora nas presidenciais, ninguém fala, é o único candidato que está a fazer ações de rua, é o único que está a fazer sessões, é o único que está aqui e ali, já fez N iniciativas no país todo, não passa. E como é que a gente fura isto? A gente pode dar as voltas que quiser, mas é de facto muito complicado. Às vezes é mais fácil furar, precisamente, nós não conseguimos diretamente, mas se quem connosco estiver na luta achar que as nossas ideias são justas, de forma unitária e independente, às vezes é mais fácil por aí as coisas irem. Porque, honestamente, para nós é mesmo complicado. E às vezes não é falta de vontade, não é falta de trabalho, não é falta de proposta, é de facto depois o reflexo daquilo que a gente propõe por e simplesmente não ser considerado lá fora. E, portanto, olha, temos que trabalhar mais, faz-nos esta situação, mas pronto. Em relação a esta questão que o Pedro falou sobre a necessidade de se incentivar a ida ao cinema, ou eu diria em geral aos espetáculos culturais e tudo mais, há gente com medo de ir ao cinema, mas, ó Pedro, há gente com medo de sair de casa, porque a campanha mediática também foi tão extremada com isto tudo, que as pessoas têm medo de pôr os miúdos na escola, de fazer as coisas mais básicas, e portanto, hoje à tarde vamos votar um novo estado de emergência. E isto que vai ser votado hoje à tarde vai ter reflexo nisso. As pessoas podem vir as campanhas mediáticas que quiserem, mas depois não colam, porque a realidade o que está a puxar é para o medo, é para o isolamento, é para o definhar das coisas. Em vez de nós estarmos a pensar numa política cultural que permitisse, reduzindo lotações, por exemplo, mas multiplicando a possibilidade de apresentações, ou indo para espaços ao ar livre, ou encontrando sítios mais amplos, enfim, encontrando soluções adequadas, o que exigiria mais financiamento do Estado, o que se está a fazer é a receita simples, que é cancela. Epá, não podemos, não vamos fazer. já à conta disto, não é? À conta destas medidas anteriores, em que se determinou que os espetáculos culturais teriam que às 22h30 estarem encerrados, há um movimento que está a tentar resistir a essa questão e dizer não, a gente altera a hora, mas mantém-se. Mas o que é facto é que estas salas que existem de norte a sul do país, nomeadamente teatros e cineteatros e auditórios e essas coisas todas, já houve imensos cancelamentos, imensos, imensos, imensos cancelamentos. Né? E depois com coisas tão, tão dispares como, bom, vamos manter as atividades desportivas que estavam previstas, dos treinos que estavam previstos até às 6 horas, porque isso já estava previsto e não há problema, mas o espetáculo cultural cancela-se. E, portanto, a cultura não aguenta muito mais disto. Não aguenta, não aguenta. E depois, isto vai exigir de todos nós também esta consciência crítica que não tem de ser assim. Não tem de ser assim. Nós queremos higiene, queremos saúde, queremos segurança. Toda a gente quer trabalhar em segurança, toda a gente quer viver em segurança, mas nós ficamos malucos se não temos momentos de lazer também. Ficamos todos doidos, andamos todos à chapada e qualquer dia já ninguém se entende. E, portanto, é preciso garantir que as pessoas têm condições para viver a sua vida, para serem felizes, caramba. Já é tão difícil ser feliz ganhando tão mal, né? Ganhando tão mal e tendo já tantos problemas para resolver e tanta precariedade e tanta coisa, se ainda por cima nos roubam aquilo que é a possibilidade de nós estarmos uns com os outros, de termos uma experiência cultural, da nossa cabeça pensar em coisas diversas, epá, isto pode ter consequências no futuro tão graves que eu não sei se nós estamos preparados para lidar com elas. E, portanto, aquilo que eu vos digo é, é importante fazermos estes momentos de reunião, de estarmos juntos, de refletirmos, replicarmos estas coisas noutras coisas da vida que temos para fazer e continuarmos a combater os problemas que não são só os problemas da pandemia, os imediatos, são aqueles que já cá andam há muito tempo e têm de ser resolvidos. E, portanto, por isso ainda mais valorizamos hoje a vossa presença cá e que vos queríamos agradecer os vossos contributos e as vossas ideias. A gente vai continuar a chatear-vos a cabeça, perdoem-me assim esta franqueza de linguagem, mandando-vos as nossas propostas e pedindo-vos a vossa opinião e se vocês sentirem, quando quiserem, por favor, contactem-nos também a colocar aquilo que vos preocupa e se houver situações que exijam uma intervenção mais imediata, pá, por favor, disponham, porque há coisas que nós sabemos que pá, não abriu o concurso na data que devia ter aberto. Estejam à vontade, liguem, telefonem, mandem um e-mail, seja lá o que for, e a gente faz uma pergunta ao Governo, a gente pede satisfações, também estamos cá para isso. E dentro daquilo que são as nossas possibilidades, com os 10 deputados que temos, falo-emos com todo o gosto, com certeza, e se vocês nos ajudarem, falo-emos ainda melhor. Pronto, obrigada.
Ana, desculpa, então já agora, se calhar o Pedro também sabe disto. Há uma questão com os apoios, as medidas excepcionais do ICA, que é muito perversa, que as percentagens de apoio alteram-se consoante tu vais, os filmes que foram parados na rodagem, por exemplo, têm apoio de 30%. Os filmes que não foram, não entraram em rodagem, mas vão ser feitos até ao final do ano, têm apoio de 20%. E os outros, que tiveram que ser completamente adiados, têm apoio de 10% e que podem já ser feitos depois, em 2021. E a minha pergunta ao ICA foi, qual é a diferença entre alguém que vai filmar agora ou alguém que vai filmar em janeiro ou fevereiro? Sendo que o tempo de espera... O tempo de espera da produtora e os técnicos e toda a gente ficou sem trabalho e a produtora tem que continuar a suportar-se a si própria, não é? E a pagar coisas que têm que ser pagas, não é? A dias e tens menos apoio. E, portanto, em janeiro, fevereiro já não vamos estar em pandemia, não sei. E, portanto, é um bocadinho perverso e quer dizer, e é outra vez absolutamente... estúpido, como é que num momento destes que podíamos estar, quer dizer, estamos a dar apoios excepcionais, foram finalmente para aí há não sei quanto tempo aquele fundo que o ICA tinha que nunca foi mexido e agora vamos dar borlas às multinacionais porque está tudo bem, não é? E quando as produtoras começarem todas a fechar e os técnicos dizerem às produtoras que as produtoras não têm dinheiro para pagar e depois vai tudo à falência, vou gostar de ver.